Bom dia, amigos. Eu certamente considero um privilégio estar aqui nesta igreja. E, de certo modo, gosto do seu nome, para começar. Ela se chama Nome de Jesus. Eu gosto disso. Eu penso que esse é o nome pelo qual fui redimido. Aquele amável nome do Senhor Jesus. E então, estar aqui com meus bons amigos, reunidos aqui nesta bonita manhã de domingo, bem aqui em Phoenix. Não conheço nenhum outro lugar no qual eu preferiria estar, a não ser que fosse na glória com todos vocês. E esse é o grande evento que estamos esperando ocorrer algum dia. E recebi o chamado de um enfermo para vir aqui hoje, e estava falando ao irmão Law, meu precioso amigo, e ele me convidou tão gentilmente para vir, e todos os ministros aqui em Phoenix têm sido realmente bons para mim. E eu me pergunto algumas vezes por que me mudei para Tucson. Faz 3 anos que estou lá e nunca fui convidado a nenhum púlpito. Assim, suponho que eu simplesmente tenho de fazer minhas visitas aqui a Tucson, ou aqui a Phoenix, onde me sinto bem-vindo. Bem, quem sabe eles se acostumem comigo algum... Vocês sabem, preguei lá a outra noite e preguei por 3 horas. Não admira que eles não me peçam para voltar. Mas tenho um sentimento e tanto em meu coração por Deus e por seu povo. E sou tão lento e eu fico com medo de deixar alguma coisa de fora e não incluir o suficiente. E coloco cerca de 3 ou 4 mensagens em uma. Assim, eu certamente, a vocês que estiveram lá, peço desculpas por tê-lo segurado por tanto tempo. Eu não devia ter feito isso. E também estou alegre esta manhã por estar aqui com o irmão Carl Williams e o jovem Jimmy aqui e o coral e meus amigos, os irmãos Mosley, vejo Brad, o irmão John Sherritt e tantos amigos meus, o irmão Pat Tyler aqui lá de Kentucky e tantos amigos apenas para estar reunidos nesta assembleia esta manhã. Vejam, vi muitos dos meus amigos de Tucson e de outros lugares sentados aqui. Fico pensando no dia quando tudo isto estiver terminado. Então nos reuniremos onde nós nunca teremos de parar de ouvir esta excelente música, vejam vocês. Acabei de notar que o filho do irmão Williams está sentado ali atrás. Ele deu um testemunho a outra noite lá no Ramada Inn. E creio que ele tem cerca de 6 pés de altura, mas vou lhes dizer, depois daquele testemunho, achei que ele tinha 10 pés de altura. Ele simplesmente... Eu realmente apreciei o que o rapaz disse, um testemunho tão maravilhoso. Quando ouço estes excelentes jovens testificando de sua fé que está centrada em Cristo, eu estou ficando velho e eu um dia vou ter de parar e ir para o lar. E ao ver estes jovens vindo, os quais estão prontos e preparando-se para continuar de onde eu deixar, e é assim que fazemos, é assim que a vida foi determinada, que nós, uma geração subirá e pai e mãe, e eles criam seus pequeninos, e os veem se casar, e veem os netos chegarem, e depois de certo tempo lá se vão o papai e mamãe para o pó, e então, a essa altura, os filhos estão novamente para ter os netos, e então lá se vão eles. Mas haverá uma grande ressurreição geral um desses dias. Seremos todos chamados à presença de Deus para prestar contas do que fizemos com o que Deus nos deu, Jesus Cristo. E assim estou alegre em saber que vivi nesta geração com um grupo tão excelente de pessoas que estão ao redor do mundo que tenho conhecido. Eu simplesmente estou agradecido a Deus. E algum dia, quando minha convocação vier, bem, terei de ir me encontrar com as obras que tenho feito. Quero que todas elas sejam para a glória e honra de Deus. Há muitas coisas que estamos nos aproximando do ano novo que eu gostaria de esquecer, mas sei que as tenho confessado a ele como erros e ele as colocou no mar do esquecimento e ele nunca mais se lembrará delas. Agora vejam, nós não fomos feitos desse jeito, sempre nos lembraremos. Podemos perdoar uns aos outros, mas nós não conseguimos esquecer porque fomos feitos de modo diferente. Mas Deus pode esquecer e perdoar. Ele simplesmente consegue apagar como se nunca tivesse existido, estão vendo? Porque ele tem acesso a esse mar do esquecimento, mas nós não. Simplesmente pensem nisto, que Deus nem consegue se lembrar que alguma vez nós pecamos. Pensem nisso. Coral, vocês, jovens, e se... O que me dizem disso? Deus nem se lembra que um dia pecamos. Vejam, ele pode esquecer a coisa toda e nunca mais será trazida à memória. Isso não seria uma coisa e tanto? Este simplesmente não é lugar para piadas. Eu não creio nessa zombaria ou piadas no... Isto me faz lembrar de um amigo meu. Ele já foi para a glória, mas ele contou uma pequena história uma vez acerca de um casal que se mudou para a cidade e do campo. E eles tinham esse jovem casal, tinha um velho pai, e ele estava realmente em chamas por Deus. Assim, a jovem dama, aquele era seu pai. Ela tinha se relacionado com algumas pessoas de classe. Vocês sabem, onde se tem todos esses tipos clássicos de entretenimento. E assim, ela ia ter algum tipo de entretenimento aquele dia em sua casa. E seu pai, depois que almoçava, ora, ele apanhava a Bíblia e ia para a sala, ele ia um pouco, e a colocava ali, e chorava, e bradava, e gritava, e se comportava desse modo, se levantava e colocava seus óculos, e lia novamente. Então, encontrava alguma coisa e tirava seus óculos, e começava a chorar e a gritar. Ela disse, isso interromperia a minha recepção social, por isso eu tenho de fazer alguma coisa com o papai e não sei o que fazer. Assim, ela decidiu que eu faria ir para o andar de cima e subir lá nesse lugar. E ela começou a pensar, bem, agora não posso dar-lhe sua Bíblia porque ele faria a mesma coisa lá em cima. Assim, ela somente deu-lhe um velho livro de geografia e o fez subir até lá. Disse, papai, olhe para as fotos ao redor do mundo e coisas mais enquanto estivermos tendo a festa. E disse, não vamos demorar muito. Nós ficaremos aqui embaixo. O senhor desce depois de um pouco. Disse, sei que o senhor não vai querer ficar perto de todas aquelas mulheres. Ele disse, não, está bem, querida, eu subirei para lá. Então, ela preparou uma luz para ele e um cantinho, e ela pensou, bem, isso resolve o assunto. Agora, ele somente olhará as fotos, ele lerá um pouquinho de geografia, e depois de um pouco, ele descerá, e tudo estará bem. Assim, por volta do tempo em que elas tinham bebido metade de sua limonada cor-de-rosa, vocês sabem, e ter sua festa... Foi depois de um pouco que a casa começou a tremer e o ancião se pôs a correr de lá para cá, gritando e pulando. E ela pensou, o que houve com ele? Ele não tem Bíblia lá em cima que ele deve ter apanhado a Bíblia. Assim ela subiu correndo a escada e disse, papai, disse, isso que o senhor está lendo não é a Bíblia, isso é um livro de geografia. Ele disse, sei disto, querida, sei disto. Mas, disse, você sabe, o outro dia eu estava lendo na Bíblia onde Jesus disse que ele colocaria nossos pecados no mar do esquecimento, veja, e não se lembraria mais deles. E estava lendo aqui onde dizem que nem ao menos conseguem encontrar o fundo do mar em alguns lugares no livro de geografia. Disse, simplesmente pense, ainda estão procurando. Isso o estava deixando alegre. Assim, pode-se encontrar Deus para onde quer que se olhe. Veja, se vocês olharem por aí, tudo falará por ele. Agora, realmente, honestamente, eu disse ao irmão Law, sobre o que falarei esta manhã? O irmão já pregou sua mensagem de Natal? Disse, sim. Eu disse, e sua mensagem de Ano Novo? Não. Então, eu tinha alguns esboços aqui que, se eu receber um convite de algum lugar, vou pregar minha mensagem de Ano Novo. Eu achei melhor deixar isso para o irmão Law, na próxima semana. Assim, pensei em talvez me voltar para um pequeno texto aqui que poderíamos estudar durante alguns minutos, o Senhor permitindo, e nós confiamos que Ele nos abençoará. Quero agradecer ao irmão Law e à igreja aqui por me convidarem para falar aqui. E eu, como o irmão Law disse que nosso companheirismo nunca ficou cauterizado, mas a graça de Deus nos tem mantido por todos estes anos. Esta foi a primeira igreja que me convidou, e a qual vim foi em Phoenix. Eu sei, creio que estou olhando para o irmão Troll aqui. Não estou certo, sentado na frente. Está certo, irmão Troll? Creio que ele estava junto naquele tempo. Tenho algumas coisinhas que ele me deu naquela época. Pequenas, eles o moldam ou algo. Vocês sabem, coisinhas de cobre daqui de onde vocês vivem. Você olha em volta e simplesmente me pergunta o que será naquela manhã quando cruzarmos, vocês sabem, e tivermos a chance de ver as pessoas, eles dizem, bem, lá, vocês sabem, pareceremos tão diferentes então do que parecemos agora. Nós, isso mesmo, não teremos nenhuma marca de pecado ou idade, seremos perfeitos. Oh, anseio por aquele tempo, vocês não? Onde todos os problemas terão terminado. E agora tem uma mensagem de Deus que eu sinto. Não quero ser diferente, mas tenho de ser honesto. E se não falar conforme minhas convicções, então vocês não poderão ter confiança em mim. Porque eu seria mais como um traidor ou um hipócrita. E eu quero ser qualquer outra coisa menos isso, vejam vocês. Pode ser que eu perca alguns amigos na Terra, mas eu quero permanecer fiel às minhas convicções, ao que penso ser certo. Agora, anos atrás, era muito fácil quando comecei. E os sinais, e mensagem, e pregação. Todos os lugares estavam de braços abertos. Venha, 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 venha. Mas então, vejam vocês, todo sinal genuíno de Deus tem uma mensagem, uma voz. Vejam, ela o segue. Se isto não, Deus não dá nada assim apenas pelo prazer de dá-lo. Ele envia algo para atrair a atenção para o que ele está para falar. Assim como temos esses maravilhosos cânticos que o coral apresentou, qual foi o objetivo disto? Aquietar o povo para a mensagem que viria. Isso é o que um sinal faz. Moisés tinha os sinais dos quais falamos a outra noite. E aqueles sinais tinham vozes. E quando a voz falou, Jesus saiu também curando os enfermos. Ele era um grande homem, mas quando chegou o tempo para que aquele profeta que estava na terra, eles não tinham tido um por 400 anos, e aqui estava ele na terra e fazendo os sinais. Então ele era um ótimo companheiro, todos o queriam. Mas quando a mensagem que seguiu aquele sinal, a voz, quando ele se assentou um dia e disse, eu e o Pai somos um, oh, que coisa, isso era uma coisa diferente, eles não quiseram isso, estão vendo? É isso, no entanto, o mundo é exatamente desse jeito, amigos, estão vendo? Eles, qualquer coisa que possam obter, se puderem, com que possam se servir, vejam vocês, que eles, contanto que sintam que não os incomoda, ora, eles o farão, mas quando chega a hora em que têm de mudar suas ideias acerca de coisas, é aí que o problema vem. Agora vejam, estamos construindo um edifício, não um muro. Os edificadores querem formar uma linha de blocos e simplesmente seguir em frente. Agora qualquer edificador pode construir isso, mas necessita-se de um verdadeiro mecânico mestre para dobrar um canto. Estão vendo? Quando se tem de virar um canto, essa é a hora em que se necessita. Isto mostra se você é realmente um pedreiro ou não. Quando você consegue dobrar um canto com isto e manter a continuidade do resto do edifício, mas dobrar o canto. Agora, é nestes cantos quando o problema vem. Os edificadores querem continuar construindo em frente, mas não estamos construindo um muro, mas um edifício. Agora, enquanto nos aproximamos disto esta manhã, vocês orem por mim. Eu sempre oro por vocês. E agora inclinemos a cabeça só por um momento na presença do grande Jeová, Deus. E nos damos conta de nossa insuficiência, todos nos damos conta. E não há ninguém aqui que não esteja necessitado. Gostaria de saber, enquanto estamos orando, se há algum de vocês com uma necessidade especial. Vocês sabem, o infinito Deus, como eu disse aqui em Phoenix o outro dia na reunião aqui, exatamente como a televisão está vindo, Cristo está bem aqui no edifício agora. Vejam, cada movimento que você faz, toda vez que você pisca o olho, isso nunca morrerá. Está nas ondas do éter do ar. A televisão não fabrica isso, ela apenas capta essa onda de você e produz isto em uma tela. Está lá de qualquer modo, sempre esteve. Todo movimento que você já fez ainda está vivo no ar. Agora, estão vendo o que seremos no juízo? Assim, Deus está aqui da mesma maneira. Nós não o vemos do mesmo modo como não vemos aquelas imagens da televisão. Necessita-se de um certo tubo ou cristal de algum tipo para captar a voz e reproduzir a imagem, e assim por diante. Isso estava aqui quando Adão estava na Terra, mas nós simplesmente localizamos isto. Deus está aqui esta manhã, e um destes dias no milênio nós vamos compreender. Será simplesmente mais real do que a televisão e coisas assim, que ele estava bem aqui na reunião esta manhã. Agora, enquanto nós, com base nesse pensamento, mantenha no coração aquilo de que você necessita, e apenas levante a mão a Ele, você o fará. Diga, Senhor, e em seu coração, lembre-se do pensamento. Agora, Pai Celestial, nós somente temos este acesso, e é por meio da oração. E nós estamos vindo no nome do Senhor Jesus. Nós não somos dignos de sussurrar o nome, de usá-lo. Não somos, de nenhuma maneira, pensamos que somos dignos, mas porque fomos convidados a fazê-lo. E sabendo disto, que ele disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu a concederei. E nós somos, se nossa fé tão somente puder posicionar-se detrás disso, como sendo tua palavra e quem ele é, então estamos certos de receber o que pedimos. Tu viste cada petição. Tu viste minha mão. Tu conheces minha petição. E, Pai, rogo por todos eles, que tudo de que eles tenham necessidade, Senhor, não creio que um grupo como este pediria algo errado. Seria algo para o progresso do seu reino, poderia ser por sua própria cura, e fazendo isso, eles iriam querer, ou seu próprio entendimento, eles iriam querer isso de modo que pudessem favorecer o reino de Deus. E rogo, Deus, que a petição de cada um seja concedida. Abençoa esta igreja, seu pastor, seus associados e os diáconos, administradores, todos os seus membros, os visitantes, desconhecidos. Eles não são desconhecidos, Senhor. Somos todos teus filhos pela graça e por Cristo. E oramos que tu nos dês esta manhã o pão da vida agora, para que possamos ir-nos daqui com o entendimento de que estas petições que fizemos nos foram concedidas. Abençoa a palavra, Senhor, enquanto a leio. Não há nenhum homem que seja apto ou capacitado para interpretar esta palavra. João viu o livro na mão daquele que estava sentado no trono, e não havia ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra que fosse digno de até mesmo olhar para o livro. Mas um dos anciãos disse, eis que o leão da tribo de Judá venceu. João, olhando para ver um leão, ele viu o cordeiro que tinha sido morto. Um cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro, subiu num trono e se sentou. E todas as celebridades do céu tiraram a coroa da cabeça e se inclinaram e souberam que ele era digno. Senhor, rogamos que Ele venha ao trono do nosso coração esta manhã. Sobe e toma possessão de cada pensamento que tenhamos, e toma a palavra e fala conosco para que possamos saber mais acerca dEle e de seu plano em nossas vidas. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Agora, se desejarem virar na Bíblia a Escritura encontra-se em São Mateus, capítulo 21, e começando com penso que leremos o versículo 10 e o 11 do capítulo 21 de Mateus. Seria bom, quando vocês forem para casa, se já não o fizeram nesses feriados, que lessem este capítulo inteiro. É muito bom, é tudo bom. Este, especialmente para esta época e com a mensagem que eu estou esperando que o Espírito Santo me permitirá trazer-lhes esta manhã. Observem o versículo 10, enquanto lemos, e o 11. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Agora vamos, Deus acrescente à sua palavra o contexto desta leitura da Escritura. Agora, nós sabemos que tempo é esse, e muitos de vocês estão familiarizados com a Escritura deste capítulo em particular. É no, realmente no dia em que Cristo entrou em Jerusalém, montado neste jumentinho. E nós, há uma lenda que diz, era um jumento branco. Eu imagino prefigurando sua segunda vinda em um cavalo de guerra. Naquele tempo, o profeta disse que ele montaria, teu rei vem a ti sobre um asninho, e é humilde e manso. É assim que ele veio e montado em um jumentinho, um pequeno carregador de fardo. Mas na próxima vez que ele vier da glória, no capítulo 19 de Apocalipse, ele vem como um poderoso conquistador. Sua veste salpicada de sangue, montado em um cavalo branco, e toda a hoste do céu seguindo-o, montada em cavalos brancos. E a lenda, não biblicamente ou historicamente, mas a lenda crê que ele estava montado em um jumentinho branco quando entrou em Jerusalém. Agora que eu escolhi isto, é ainda porque estamos nas sombras na época do Natal e do Ano Novo, o fim de um velho ano e a introdução de um novo. Daqui a alguns dias, muitas pessoas estarão virando novas páginas e fazendo coisas novas e fazendo novos votos, e é o começo de um novo ano. E isto nunca se parece muito com Natal para mim. Não sei porquê, eu sempre gosto de chamá-lo de Dia de Papai Noel. Estão vendo? Porque não há realmente muito... Não poderia ter sido o dia do nascimento de Cristo. De modo algum poderia ter sido. Ele teria de ter nascido em março ou abril, porque ele era o cordeiro. E ele era um carneiro e nasceu sob o carneiro, Áries. Tinha de ser, vejam vocês. E, de qualquer modo, ovelhas não nascem em dezembro. Ovelhas nascem na primavera. E então, outra coisa. Os montes da Judéia, agora, há 20 pés de neve sobre eles. Como poderiam os pastores ter estado lá? Assim que isto, na realidade, vem da mitologia romana, o qual era o aniversário do Deus Sol. O Sol solar, na medida em que passa, os dias se tornam mais e mais longos e as noites ficam mais curtas. E entre 20 e 25 de dezembro é o aniversário do Deus Sol, na mitologia romana. E então seus deuses, e então eles celebravam o aniversário do Deus Sol. E Constantino estava redigindo a constituição da igreja e Estado e assim por diante. Ele disse, mudaremos isto, não sabendo qual era o dia, e transporemos isto para o aniversário do Deus Sol. E faremos que seja o aniversário do Filho de Deus. Estão vendo? O qual, mas não sabemos em que dia foi. Mas agora... Eles tiraram tanto de Cristo até que é tudo... Alguém novamente trouxe de volta a mitologia de alguma criatura que viveu, supostamente, chamado São Nicolau, ou Kris Kringle, certa mitologia alemã. E isto tudo é só um mito, e Cristo não está nisto de modo algum. E as pessoas mudaram isto para a compra de uísque e jogo e modas. Um comerciante que consiga vender sua mercadoria na época do Natal pode viver o resto do ano quase, estão vendo? É um feriado muito forte comercial. E as criancinhas pobres na rua, seus pais não têm condições de visitá-las com um presente como de Papai Noel. E elas andam pela rua e as mãozinhas sujas e os olhinhos vermelhos. Eu simplesmente odeio ver isso acontecer. Deveria ser um dia solene de adoração a Deus, ao invés de dor de coração e dor de cabeça e das coisas que são feitas. Não há nada de Cristo nisso, mas estamos bem no meio de tudo isto agora. Encontramos-nos mais ou menos como eles estavam então. Vejam, está começando a entrar agora numa grande festa. Jesus estava vindo à festa da Páscoa e tinha entrado em Jerusalém, ou estava entrando em Jerusalém. E as profecias de tudo o que ele fez tinham de se cumprir. Tudo na Bíblia tem um significado. Todo nome tem um significado. Não há nada escrito na Escritura que não tenha um profundo significado. Eu falei a outra noite em Tucson sobre por que tiveram de ser pastores ao invés de teólogos. Ele nasceu bem ao lado da igreja. e o Espírito Santo indo bem longe no deserto e apanhando, não teólogos, mas pastores. Teve de ser daquela maneira. Teólogos não teriam crido em tal mensagem. Assim, eles tiveram de ser pastores. Eu preguei aqui faz alguns anos, 2 anos atrás, porque foi a pequena Belém? O Senhor permitindo no próximo Natal, quero pregar sobre por que tiveram de ser os magos. Estes porquês, eles têm respostas para si, e elas estão bem aqui na Bíblia. E estamos vivendo em um tempo maravilhoso, o maior tempo de todas as eras. Estamos vivendo quando, a qualquer momento, que isto, o tempo pode cessar, e a eternidade pode fundir-se diretamente com isto, e seguir em frente. As eras de todos os profetas e sábios esperam por... Deveríamos estar, a cada hora, prevenidos à espera de sua vinda. Encontramos-nos neste Natal, todavia, quase do mesmo modo que eles estavam no primeiro Natal. O mundo está a ponto de cair em pedaços. Como preguei uma vez em algum lugar, uma mensagem de Natal, o mundo está caindo aos pedaços. E o mundo, novamente, está a ponto de cair aos pedaços. Olhem os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que, antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Eu creio que Hollywood, Los Angeles e aqueles lugares sujos lá que o Deus Todo-Poderoso os afundará. Eles irão para baixo, do fundo do mar. E é tanto pecado, vejam vocês, é o limite. A civilização viajou com o sol e ela começou no leste, indo para o oeste. E agora, ela está na costa oeste. Se ela for um pouco além, ela estará de volta ao leste. Assim, esse é o limite. E o pecado viajou com a civilização e tornou-se a força de todas as eras. Coisas que eles fazem que seres humanos em qualquer outra era não teriam pensado em tal coisa. As mulheres se atiraram a tal sujeira que nenhuma mulher em nenhuma era, nem ao menos, teria pensado em tal coisa como fazemos hoje. E então, ainda chamar-nos de cristãos. Que desgraça! Não admira que o grande profeta se levantou e ele disse, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas... Disse, bramiu o leão, e quem pode não temer? E Deus falou, e quem pode deixar de profetizar? Estão vendo? Há algo que tem de chamar para fora. Estamos em uma hora crítica, o mundo está. Mas a igreja, a verdadeira igreja, não a denominação, mas a própria igreja está pronta para o maior triunfo que já alcançou. A vinda do noivo para buscar a noiva. Estamos caindo aos pedaços, esperando por um Messias, alguma coisa, que venha e nos salve, nos tire de tudo isto. Olhamos para baixo, os problemas lá no leste, olhamos para a África, para as revoltas, e os problemas raciais e a integração e segregações, e todos nós contendemos e gritamos, aqui não faz muito, nossos amigos de cor, acerca de temos de ter integração. É disso que necessitamos. Temos de ter integração, todo homem igual, todo homem apropriar-se de... Isso está perfeitamente bem. Isso está perfeitamente bem, eu não creio em escravidão. Essas pessoas não eram escravas para começar. Elas não são escravas. Deus é segregacionista. Eu também sou. Todo cristão é uma segregação. Deus segrega seu povo de todo o restante deles. Eles sempre têm sido uma segregação. Ele escolheu uma nação. Ele escolhe um povo. Ele é um segregacionista. Ele fez todas as nações, mas ainda assim, um cristão verdadeiramente genuíno tem de ser um segregacionista, separando-nos das coisas do mundo e tudo mais, e chegando a um propósito, Jesus Cristo. Mas eles reivindicam isso. Tenho tentado dizer-lhes, não é isso que vai salvar nossa nação. Isso é somente uma trama política. Isto é uma coisa de base comunista. Eu penso que Martin Luther King vai conduzir seu povo à maior matança e massacre que já tiveram. E eles, vejam vocês, isso não vai unificar o mundo, isso não vai salvar-nos. Nós lhes demos integração. Agora, isso está pior do que alguma vez esteve. Vejam, essa não é a questão. Há somente uma coisa que pode, que é Deus. E eles certamente não o querem. Eles não o queriam então. Eles estavam caindo aos pedaços e suas políticas estavam caindo aos pedaços. Suas nações estavam se rompendo, sua igreja estava se rompendo e eles clamando por um Messias. Eles o queriam. Oh, envia-nos o Messias. Mas quando ele veio, Deus deu, dá resposta à sua oração. Vocês pediram e receberão. Isso é, eu poderia parar aqui por horas sobre homens e mulheres, até mesmo cristãos, orando por algo. E Deus dá a resposta, e eles nem ao menos a reconhecem. E agora, Deus lhes deu a resposta. Eles estavam querendo o Messias, eles sabiam que tinham tido Césares, e tinham tido Davis, tinham tido Salomões, os homens sábios, tinham tido Davis, os poderosos guerreiros. Eles tinham tido todos os tipos, mas sabiam que tinham de ter a ajuda do céu, e Deus lhes tinha prometido um Messias. E ele lhes enviou aquele Messias em resposta à sua oração, mas não o quiseram. Eu me pergunto hoje se nossas orações, você os ouve dizer, orem por um grande revivamento, orem por isto, orem por uma manifestação, orem por unidade. Eu me pergunto se Deus enviasse tal programa, se nós o aceitaríamos. Eu somente me pergunto se nós aceitaríamos o que Ele nos envia. Vejam vocês, a razão por que oramos por tais coisas, porque sabemos que é necessário. Mas quando Deus nos envia isso da maneira como Ele o quer, então não está de acordo com o nosso gosto e, portanto, nós não o recebemos. E assim foi naquele dia. Se ele não estivesse do gosto da fé deles, eles não o receberiam também hoje. Essa é a razão porque eles fizeram esta pergunta. Quem é este? Quem é este sujeito que está vindo? Vejam, este foi um tempo tremendo. Todos estavam uma tensão. Algo estava para acontecer. E olhem para o mundo hoje. Em que tensão o mundo inteiro vive. Você vai pela rua, não é nem mesmo seguro dirigir. Não é seguro estar em uma rodovia de 4 faixas. Todos estão sob tensão, falando impacientemente e... Qual é o problema? Aquiete-se. Para onde você está indo? Isso é o que está fazendo as instituições de doentes mentais lotarem. Isso é o que tem colocado a igreja em uma tremenda inquietação. Eles são tão teimosos a fazer certas coisas. Eles não param e consideram a palavra de Deus e a hora em que estamos vivendo. Todos sob uma pressão, tensão. E agora sabemos, estamos conscientes. A terra acabou de passar por grandes dores de parto, e a igreja está passando por dores de parto. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse dar cada um dos profetas. Quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a igreja. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora está pronto para uma Terceira Guerra Mundial. E está com dores de parto novamente. Mas há somente uma coisa que pode trazer paz, que é Cristo. Todos os nossos esquemas e nossas ideias e nossos desenvolvimentos eclesiásticos e toda a nossa política e toda a nossa ciência e tudo mais provou-se que é bobagem. E então nós oramos a Deus para ajudar-nos, para intervir. Vem e faz algo por nós. E então, quando ele o faz, gostaria de saber se seríamos capazes de compreender isso, se seríamos capazes de receber isso, ou se até mesmo levaríamos isso em consideração. Agora, isso é o que foi feito lá naqueles dias. Eles tinham orado, eles tinham todos os tipos de grandes líderes, tinham estado sob governos, tinham estado sob monarquia, tinham estado sob tudo, juízes. Mas sabiam que havia somente uma coisa que podia salvá-los. Era o Messias vindouro. E o Messias significa o ungido. Um ser humano que foi ungido. Então, o ser humano ungido com a palavra. A palavra se fez carne entre nós. E quando ele veio, ele não era exatamente do gosto que eles o queriam. Não o gosto que eles tinham no qual ele deveria vir. Assim eles gritaram, quem é este sujeito? Para que tanto alvoroço? Um bando de camponeses lá na porta arrancando folhas de palmeira e ele disse, ora, faz com que se calem. Eles nos deixam nervosos, a maneira como berram e gritam e se comportam. Ele disse, se eles se calarem, estas pedras imediatamente clamarão. Oh, o tempo estava se revelando. A profecia estava se cumprindo. Não admira, o leão brama, disse, quem não temerá? E Deus falou, quem pode deixar de profetizar? Não, se ele não fosse exatamente do nosso próprio gosto, se ele não fosse exatamente da maneira como nós o queríamos, da maneira como nós pensamos que ele deveria vir, nós não o receberíamos. Então foram seus credos que os deixaram tão fora da palavra escrita. Eles estavam tão longe que falharam em reconhecer aquele por quem eles haviam orado para que viesse. Suas igrejas os tinham levado para tão longe que a própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem junto a eles. E não era do gosto deles, e assim eles não podiam crer naquilo. Eles tinham de se afastar daquilo. Eles o rejeitaram. Há somente uma coisa que você pode fazer quando encontra Cristo. É ou aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você nunca pode afastar-se de maneira neutra. Não pode fazer isso. Não, não cabe a você fazer isso. É simplesmente dessa maneira. Somente observem. Quão poucos reconheceram ser ele a palavra ungida daquele dia. Vejam, Deus no princípio, sendo infinito, e sabendo todas as coisas desde o princípio, e a única coisa que essas coisas são a exposição dos seus atributos. Um atributo, você tem um atributo, é seu pensamento, você pensa acerca de algo, então o fala, então o toma. Isso é Deus. Ele no princípio, se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu, você esteve no céu para começar, você é parte de Deus. Você foi seu pensamento, ele sabia seu nome. Ele sabia quem você era antes mesmo que houvesse uma molécula, antes que houvesse uma luz, antes que houvesse qualquer coisa. Ele o conhecia e seu nome. E colocou-o no livro da vida do Cordeiro, antes que o mundo tivesse sido formado. Veja, você era seu pensamento, e então você se tornou uma palavra, e uma palavra é um pensamento expressado. Então, você foi manifestado. Essa é a maneira como ele foi. Ele estava no princípio sozinho. Deus habitava sozinho com seus pensamentos. Ele nunca fará isso novamente porque seus pensamentos estão sendo manifestados. E é por isso que estamos bem aqui nesse dia. É Deus tendo companheirismo com seus pensamentos sendo manifestados. Estão vendo? Aí estamos. Assim, você, com todos os seus cuidados, não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode fazer isto, isso ou aquilo. É Deus que se compadece. É Deus. Tudo o que o meu Pai me deu virá a mim, e ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. Isso encerra o assunto. Agora, somente observem, quão poucos deles em seu dia, dos milhões sobre a Terra que alguma vez souberam que ele estava aqui. Somente pensem. Houve dezenas, milhões de pessoas que nunca souberam nada acerca disto. E pensar em Israel naquele tempo, havia 2,5 milhões de pessoas na Palestina, de israelitas, e nenhum 1% delas chegou a saber disto. Não admira que ele tenha dito, estreita é a porta e apertado o caminho. Somente poucos haverá que a encontrem. Somente recordem de quantos não o reconheceram, não souberam que ele era isso. E aqueles bem ao redor de onde ele estava, essa é a parte lamentável. Aqueles que caminharam com ele e o viram na rua e assim por diante, eles não reconheceram quem ele era, porque Satanás viu que ele tinha o nome mais sujo que podia ser dado a uma pessoa. Ele era chamado pelo mundo, o mundo natural. Ele era chamado ilegítimo, porque diziam que a mãe estava para ser mãe dele por José antes que ela estivesse casada com ele. Assim, eles lhe deram um nome ilegítimo. E novamente, a igreja o viu em seu grande poder manifestando-se. Manifestando o quê? Não manifestando um credo. Ele estava manifestando a palavra. Ele era a palavra ungida, ele próprio. E quando eles viram isso acontecendo, a manifestação, o Messias ungido, eles o rejeitaram. Eles não o quiseram. Não estava do gosto dele. Essa é a parte lamentável. Quantos, somente pensem nisto, do mesmo modo como em outros dias. Vejam, cada um tinha sua própria interpretação da palavra. Isso é o que... A razão por que Israel não reconheceu Moisés. Essa é a razão por que o mundo não reconheceu Noé. Essa é a razão por que todos os profetas não foram reconhecidos. Eles tinham sua própria interpretação da palavra, mas Deus, em cada era, tinha tido seu Messias. Estão vendo? Rejeitar a mensagem de Noé era rejeitar a Deus. Rejeitar Noé era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Era... Eles eram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. E quando Jesus veio, ele foi a plenitude da palavra. O próprio Deus se fez na estrutura de um homem com ossos e carne, o ungido. E eles deveriam ter visto isso. Mas vejam vocês, o mundo da igreja deles tinha acrescentado aqui e tirado ali, e assim por diante, a ponto de ficar tão atrapalhado que eles confiaram em sua igreja no lugar da palavra. E quando viram sua igreja ungida, então pensaram que algo grande estava acontecendo. Mas quando eles viram a palavra ungida, então disseram, isso é fanatismo. Este homem é um diabo, um Beelzebu. Porque era tão contrário à igreja deles que seus credos eclesiásticos e o que eles tinham feito. E foi dessa maneira, a cada vinda de profeta, a igreja estava tão atrapalhada. Deus enviou suas leis, ele lhes deu um pacto, e o sacerdote vinha e cortava e acrescentava e tirava aqui e fazia um credo disto. E então Deus levantava do nada algum homem ungido que foi criado no poder do Espírito. E ele era sempre odiado pelos sacerdotes, pelos reis. E onde os falsos profetas usavam suas roupas delicadas e caminhavam humildemente e suavemente entre os reis e os sacerdotes para merecerem grandes nomes e coisas mais. Então, o real, verdadeiro profeta vinha do nada, de nenhuma de suas organizações. Onde houve em alguma parte da Bíblia onde Deus alguma vez tomou um sacerdote e fez um profeta dele? Onde alguma vez Deus tomou um teólogo eclesiástico, homem treinado, homem teologicamente treinado, e fez dele um profeta? Nunca na história de qualquer parte ele já fez isso, em nenhuma era. Jamais ele fez isso. Ele tem de se afastar desse sistema e levantar isto. E isso é o que ele tinha feito aqui. Jesus, quando ele nasceu em Belém, da Judéia, de uma família pobre, e ele não tinha antecedentes, como eles sabiam, apenas um da tribo de Judá, e sua mãe e pai eram da linhagem de Davi, e eles tiveram de vir e pagar impostos. E aqui estava ele, ainda jovem, ao redor, não fazendo nada, exceto dividindo as igrejas, e eles o odiavam. E eles não podiam negar que aquele homem realizava milagres. Pedro expressou isso no dia de Pentecostes. Disse, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre nós, que Deus estava com ele. E não para acrescentar a sua palavra nem nada, para tornar isto um pouco mais claro. Ele foi Deus que se fez carne entre nós. Deus conosco. E dizendo a outra noite que Moisés, lá de pé com a mão no peito, esse era Deus sem Moisés. Ele, retendo os segredos no coração, e a estendeu branca com lepra. Então puxou-a de volta ao peito e a curou, e então estendeu-a novamente a nós, quando ele enviou o Espírito Santo, o qual era Deus novamente, simplesmente, em outra forma, no dia de Pentecostes. E nós o rejeitamos. Nós não o queremos. Essa é a maneira como eles fizeram, então. Essa é a maneira como nós, provavelmente, o fazemos hoje. Vemos que todo homem tem sua própria interpretação. É por isso que é tão desconcertante. Mas vocês sabem, a Bíblia diz que esta palavra não é de particular interpretação. Ela não necessita de uma interpretação presbiteriana a seu respeito. Ela não necessita de uma interpretação batista, nem necessita de uma interpretação pentecostal. Deus é seu próprio intérprete. Ele disse que o faria. Então, ele simplesmente o faz e isso encerra o assunto. Assim, é por isso que eles veem a palavra de promessa ungida e então eles não a podem receber. Vejam vocês, porque ela é contrária a seus credos. A aparência que o Messias ungido teria e o que ele faria estava longe do seu entendimento. E então, quando foi lido para eles das Escrituras, o que ele faria, ainda assim eles não o entenderam. Porque quando estes magos vieram da Babilônia, eles estavam meio ao nordeste de Jerusalém, e olharam e viram aquela estrela guiando na direção oeste. Eles a seguiram por 2 anos, descendo através do rio Tigre e através dos vales e do Sinar, e continuaram descendo. Vieram à cidade principal de todas as religiões. A maior religião de todo o mundo no templo em Jerusalém, e para lá e para cá nas ruas dizendo, onde está aquele? Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Ora, ninguém sabia nada acerca disto. Era estranho. Isto até agitou o Sinédrio. Convocaram os eruditos e disseram, leiam nas Escrituras onde o Messias... E eles foram e apanharam as Escrituras e leram que Miqueias disse que de Judá, Belém de Judá, não és tu a menor entre todos os príncipes, mas de ti sairá este governador. Vejam, ao invés de investigarem, eles simplesmente o descartaram. Bem, é um monte de fanatismo. Estão vendo? É por isso que os pastores receberam a mensagem. Vejam, eles têm sua própria interpretação, portanto, eles falham em ver a coisa realmente verdadeira. Mas, como sempre, quando ele veio exatamente da maneira que a palavra disse que ele viria. Ele entrou na cidade exatamente, em nosso texto esta manhã, da maneira como a palavra disse que ele viria. E eles disseram, quem é? Estão vendo o que quero dizer? Eles deviam ter sabido quem era. E aqui, não o mundo de fora, mas o mundo da igreja disse, quem é? Quem é este? Quando ali as Escrituras tinham claramente dito que essa era exatamente a maneira como ele viria. E eles dizem, quem é? Quem é este sujeito? Para que é toda esta emoção? Parem de fazer todo esse barulho. Isso nos deixa nervosos. Estão vendo? Estão vendo? A própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem ali em suas mãos. E eles não o reconheceram. E ele veio exatamente da maneira que a Escritura disse que ele viria. E se ele o faz hoje, ele virá exatamente da maneira como a Escritura diz que ele virá. Ele sempre vem do gosto da palavra de Deus e não do gosto da ideia de algum teólogo acerca disto. A propósito, vocês sabiam que a palavra de Deus nunca veio a um teólogo? Encontre nas Escrituras onde ela alguma vez veio. A palavra não vem a teólogos, de modo algum. Mas vejam vocês, se a palavra fosse manifestada hoje, a palavra para o nosso dia, ela seria do gosto da palavra de Deus, não do gosto da ideia de alguém. Deus tomaria sua palavra que ele prometeu para este dia, e a ungiria, e ela aconteceria. É só isso. Não há maneira de evitar que ela aconteça. Ela acontecerá de qualquer maneira, não importa o que a igreja diga e o que o resto deles creia. Isto, Deus o fará de qualquer maneira. Haverá somente muito poucos que alguma vez saberão acerca disso. Isso mesmo. Somente muito poucos. Sempre foi dessa maneira. Vejam, com sua própria interpretação, eles não podiam fazer nada mais porque eles se estribavam no que a igreja lhes tinha dito. Mas ele viria, ele sempre vem então. Ele o fez, então, melhor dizendo, e ele o faria todas as vezes que viesse, e tudo o que ele faz, isto será do gosto da palavra. De modo que não podemos depositar confiança no que outras pessoas dizem. Há somente uma coisa em que você pode depositar confiança, e isso é a palavra. E a palavra é Deus, e a palavra ungida faz o Messias. A palavra ungida da hora. Quão formoso! Eles falharam em ver isso, a palavra. O correto, eles tinham... A palavra está sempre correta, mas a interpretação dela estava errada. Gostaria de saber se esta grande coisa, este concílio ecumênico que temos no mundo hoje e o Concílio Mundial de Igrejas tomando forma juntos para fazer que todos sejamos um, gostaria de saber se eles compreendem que é exatamente o que as Escrituras dizem que eles fariam. Mas eles pensam que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que todos nós podemos dar as mãos e ser um. Disseram, Jesus orou que fôssemos um. Isso é verdade, mas não esse tipo de um. Ele disse, sede um como eu e o Pai somos um. Sim, sejam esse tipo de um. Então, como será isso? A palavra e nós seríamos a palavra ungida. Essa é a unidade de Deus. Vejam, a unidade de Deus é a palavra ungida em você. Está vendo? E então você se torna um filho, um Messias da era. Agora, constatamos que as pessoas são bem parecidas. Não mudam. Essas pessoas estavam divididas em três grupos, e daremos uma olhada nisso por alguns minutos agora. Sei que vou me atrasar um pouco, se para vocês não tiver problema. Sou tão lento, eu entro e anoto as escrituras e pequenas notas, e então eu chego ali e o Espírito Santo lança a mão de mim, e eu vou para... Simplesmente parece que não há fim nisto. Isso simplesmente continua. Mas agora ao nosso texto. Eles estavam divididos lá em três diferentes grupos com três diferentes opiniões. Alguns deles criam nele, alguns deles o odiavam e alguns deles não sabiam o que fazer. Estão vendo? É exatamente dessa maneira que o temos. Eu preguei, eu creio que foi nesta igreja uma vez, crentes manufaturados e incrédulos. Esses três no grupo tem-se isso em todo lugar. Isso são três no grupo também. Vendo que esta situação das pessoas sempre tem existido, podemos ir lá para o passado e provar que essa é a situação do homem sempre. Eles têm sempre estado nesse tipo de condição. Então, vendo que sempre tem sido assim, então isto nos deixa predispostos a crer que Deus projetou as pessoas para serem desse jeito. Ora, ele fará seu inimigo louvá-lo. Tudo. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, disse: Ó homem tolo, pode o barro dizer ao oleiro, por que fazes me assim? Não tem ele poder para fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se ele não tivesse feito à noite, você nunca apreciaria a luz do sol. Se tudo o que tivesse havido fosse a luz do sol, você não saberia como apreciá-la. E se não tivesse havido enfermidade, você nunca saberia como apreciar boa saúde. E se não houvesse más pessoas, nenhuma má mulher, uma boa mulher não seria honrada, está vendo? Elas não seriam, honra não pertenceria a ela, porque é simplesmente tudo desse modo, é simplesmente uma coisa comum, mas é a lei do contraste. Deus faz isso deste modo. Um para ser tão desonroso, para mostrar o honroso, um para ser tão errado. Isto mostra, se não fosse, essa seria a coisa certa. Se não houvesse, não pode haver um dólar falso sem que haja um dólar verdadeiro. E então o falso é, se tivesse sido feito um falso para começar, então ele seria o verdadeiro. Mas ele é uma cópia. Não pode haver pecado sem que haja justiça, porque justiça é a coisa certa, e pecado é a perversão da justiça. Em outras palavras, uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro. Para perverter aquela verdade é uma mentira. Assim, todo pecado não é nada senão justiça pervertida. Portanto, há um sistema no mundo. Dois sistemas, e um deles é o sistema certo. E o outro é um sistema pervertido. E um deles é a palavra de Deus, o qual é certo. E a palavra de todo homem é uma mentira. E esse sistema denominacional que temos hoje, formando um concílio mundial de igrejas para fazer uma marca da besta, para fazê-los emergirem juntos, é a coisa errada. E os homens estão cegamente caminhando para dentro disso. Deus colocou a coisa na terra pela qual eles podem ser libertados, mas eles pensam que é um monte de fanatismo. Eles não o querem, eles o deixam. Acham que eles têm de fazer algo acerca disto, eles têm de fazer seu próprio sistema. Deus já tem o sistema aqui, sua palavra, mas nós não queremos isso. Assim nos encontramos hoje, exatamente como eles estavam então. E agora, vendo que as pessoas são projetadas para ser desse jeito, observem, vocês dizem, eu sei que toma muito tempo, mas não quero ficar observando aquilo porque me deixa nervoso, estão vendo? Políticas. Agora, nós tomemos, por exemplo, para vermos se as pessoas são projetadas para estar em três classes. Tomemos a política. Há alguns que são partidários entusiasmados de um homem, e outro grupo odeia. E outro grupo não sabe o que fazer acerca dele. Eles não sabem qual. E isto os lança em confusão. Esse homem diz, ele é um grande homem. Ele se tornará o nosso melhor presidente. O outro diz, ele não passa de um renegado. Então, o do meio diz, agora não sei o que fazer. Estão vendo? Vejam, somos projetados desse jeito. Somos constituídos desse jeito. É assim que os seres humanos são. Tinha de ser assim para cumprir a grande economia de Deus. E para fazer sua realização, que ele ia realizar na Terra, o homem teve de ser projetado deste modo. Um é certo, o outro é errado, e o outro fica entre os dois. Sempre tem sido dessa maneira. Observem, eles fazem isso toda vez que não sabem. O homem do meio é que está em lugar ruim, porque um pode expor o assunto, porque ele pensa que é certo. O outro pode mostrar de que modo ele pensa que é errado. E o do meio não sabe nada acerca do assunto. Ele não sabe para que lado virar. E é exatamente assim na religião. As pessoas fazem a mesma coisa hoje acerca de seu destino eterno. Agora, nós vamos ferir só por um minuto. Elas fazem isto acerca de seu destino eterno. Um homem que vá até aqui a um cesto para comer, e se você encontrasse uma aranha em uma tigela de sopa, você ia querer processar essa companhia ou esse restaurante. Ora, você não comeria essa sopa, ela estaria envenenada. Você não a tomaria de modo algum. Uma grande barata ou algo cozido em uma tigela de sopa. Ora, você não a tomaria de modo algum. Você ficaria doente em pensar nisso. Contudo, você deixará algum bando de teólogos empurrar-lhe algo garganta abaixo que o enviará a 1 milhão de milhas de Deus e o engole. Quando o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, é uma corrente com a qual sua alma está pendurada sobre o inferno. E como disse antes, o melhor de uma corrente está no seu ponto mais fraco. Se um elo se quebrar, tudo o que você tem de fazer é quebrar um deles. É só isso. O restante dele se solta com isso. É somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Agora, é uma pessoa que sabe que se comesse essa sopa com uma aranha venenosa nela, isto provavelmente a faria adoecer. Você teria de ir para o hospital e ter uma lavagem estomacal e um monte de problemas pelos quais passar. E isto, na realidade, poderia matá-lo. Mas que coisa! Ora, você nunca passaria por perto de um lugar como esse. Você nunca ia querer pôr o pé na porta novamente porque você teria medo de ser envenenado e morrer. E então você, sem restrições, se tornará membro, colocará seu nome em livros e lutará pela própria causa da coisa que a Bíblia diz. Isto não está arruinando seu corpo, mas enviando sua alma para o inferno. Está vendo? De que modo estranho as pessoas agem. Elas tomam seu destino eterno, baseiam isto em algum termo teológico. E pode-se trazer-lhes a Escritura dizer, isto é o que a Bíblia diz, aqui está, bem aqui. O teólogo olha para isto, bem, isso foi para outro dia, estão vendo? E vocês dão ouvidos a ele. Vejam o que Deus diz. Um real, verdadeiro cristão somente dá ouvidos a essa palavra. E isso é tudo. O homem de Deus vive por esse pão. Observem, alguns creem na palavra, enquanto há outros que creem em sua interpretação denominacional. E há outros, por meio desta confusão, que não sabem em que crer. Agora, alguns deles disseram, este Concílio Mundial de Igrejas, essa vai ser a coisa. Isto vai nos fazer todos um. É exatamente isto. E outros dizem, ora, isto é o diabo. Aqui está na Escritura. Então, o homem que não toma tempo para se sentar e orar e buscar, ele diz, esqueçam isto. Esquecer isto é por sua declaração, irmão, por sua posição, pelo termo que você toma, que vai enviá-lo ao seu destino eterno, onde você estará para sempre. Não faça isso. Cabe a nós nos sentarmos. Quando qualquer coisa assim se levanta, e uma questão, como nos dias de Jesus, quando eles vieram, a igreja disse, ele é somente um renegado, não há nada de especial nele. Mas um disse, examinais as Escrituras, ele disse, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que vos dizem quem eu sou. Então, homens, mulheres, qualquer que seja a condição cristã delas, de qualquer modo, ou interesse em seu destino eterno, deveriam examinar as Escrituras e ver quem ele era. Então, a questão não teria sido quem é este, eles diriam, aqui está ele. Essa é a diferença. Vejam, esse é o homem, eles simplesmente são propensos a ser desse jeito. Alguns são ordenados a isto. É duro dizer isso, mas é verdade. Isso mostra. Estão vendo? Agora, hoje, alguns dizem, eu creio na palavra, a palavra é verdade, cada palavra dela. Outros dizem, oh, nossos pastores vão e ensinam esse tipo de... Eles sabem o que dizer acerca disso. Outro diz, bem, eu não sei, eu me uni a esta, eu não gostei dela, eu fui aqui e me uni a esta, eu não sei a qual pertencer. Estão vendo? É assim que era, então, o mesmo tipo de multidão. Bem, sempre tem sido assim, desde o princípio e sempre será. Agora, consideremos a verdade bíblica sobre este assunto e ver se isto está certo, só por alguns minutos agora. Adão, no princípio, isto começou desse jeito, exatamente do modo como o temos hoje. Não mudou nem um pouquinho. Adão era crente. Satanás era incrédulo. Ele não cria na palavra. Assim, ele tomou Eva, a qual não tinha certeza se isto estava certo ou não. Está vendo? Satanás, o incrédulo, Deus disse, no dia em que comeres dali, nesse dia morrerás. Satanás disse, não é verdade. Veja, e ele não cria nela. Adão cria nela. Assim ele trabalhou na pessoa que estava no meio. Eles simplesmente não conseguiam discernir. Ela simplesmente não conseguia discernir. Agora observe, a mulher aqui representa a futura igreja denominacional chamada noiva. Tudo isto se levanta em Gênesis. É uma semente. Começa em Gênesis. Você verá seu quadro direito. Está vendo? Agora, aqui ela representava a igreja deste dia, porque alguns dizem, agora tomamos como exemplo os presbiterianos e os luteranos e todos eles, mudando de ideia, estes homens de negócios e assim por diante. Gostaríamos de ter, queremos o batismo do Espírito Santo. Nós gostaríamos de recebê-lo. Vocês compreendem em que dia poderíamos estar? Estão vendo? Pode ser que eles nunca o recebam. Vocês sabem que Jesus disse, quando elas, as virgens adormecidas... Agora lembrem-se, a virgem adormecida vem para pedir azeite. Todas foram seladas do lado de fora. Ela não o recebeu. Ela nunca o recebeu. Vocês compreendem que depois que a noiva se tenha ido arrebatada para o céu, as igrejas ainda continuarão? Pessoas pensando que estão sendo salvas e tudo exatamente como sempre fizeram? Continuam do mesmo modo como foi nos dias de Noé. Eles seguiram em frente, comendo, bebendo e tudo exatamente como sempre fizeram. Eles não sabiam, mas a porta estava fechada. E pode ser, amigos, que a porta se feche a qualquer momento. Talvez já tenha se fechado, pelo que sei. Nós não sabemos. Haverá apenas poucos deles que entrarão. Sabemos disso. Como aconteceu nos dias de Noé, 8 almas se salvaram. Assim será na vinda do Filho do Homem. Haverá somente poucas almas salvas. Não digo 8. Talvez sejam 800 ou eu não sei quantas, 8 mil, eu não sei, 8 milhões, eu... Mas vejam vocês, a noiva não será constituída somente do pequeno grupo que está aqui na Terra agora. Quando a sétima vigília, quando ele veio, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Até lá no princípio, todos que creram na palavra ungida no decorrer das eras saíram. Como a pirâmide, a parte de baixo, e vem, mas a pedra angular teve de vir para erguer a coisa toda para torná-la uma pirâmide. Vejam, uni-la. Agora, a noiva será constituída de todos aqueles no decorrer das eras que creram e aceitaram Cristo como seu Salvador. Agora, Eva não tinha certeza. Adão lhe disse. Agora, Deus disse, querida, que no dia que dela comeres, nesse dia morrerás. Mas eles disseram, Satanás disse, certamente isso não pode estar certo. Imagine se um pai trataria seus filhos. Apenas uma pequena brincadeira, uma coisa como essa. Certamente, isto não é assim. Estão vendo? E para o que ela finalmente se voltou? Ela se voltou para o certamente. E isso é exatamente o que a igreja faz hoje. Exatamente. Oh, certamente, somos uma grande igreja, somos um grande povo, temos sido por muito tempo. Toda essa coisa que eles chamam de fanatismo aqui fora, esta coisa que eles chamam de batismo do Espírito Santo e toda... Isso é bobagem. Veja, isso... Não existe isso. Ah, certamente, eu dou dízimos, eu vou à igreja. Minha mãe foi para... Certamente Deus... Mas Deus disse diferente! E é assim que vai ser. Exatamente no gosto de sua palavra. Ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial saindo sobre isto. Muito em breve, o Senhor permitindo... Vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente, vocês sabem. Assim, a encontramos hoje colocando a palavra para fora exatamente como sempre foi. Agora observem, Moisés, a palavra ungida ou igualmente nós o chamamos, eu espero que vocês compreendam quando digo que ele era o Messias. Ele era a palavra ungida que tinha sido prometida para aquele dia. Moisés era. Vocês creem nisso? Certamente. A palavra Messias significa o ungido. Estão vendo? Agora Noé era o ungido do seu dia. Abraão, que falou que haveria... Seu povo tinha peregrinado 400 anos em escravidão e eles seriam tirados por uma mão forte. E o que ele mostraria? Seus sinais e maravilhas e as gerações que estavam vindo e o que fariam. E Moisés se pôs ali aquela palavra ungida daquele dia. É por isso que ele pôde colocar a mão no peito. Por quê? Ele se encontrava na presença de Deus. Amém! A grande glória Shekinah em volta dele todo. Cada movimento que ele fazia representava Deus. É aí onde a igreja deveria se encontrar agora, correto. Ao invés disso, estamos com acesso de teimosia de alguma coisa denominacional. Mas Moisés tinha sido atraído e ele se afastou. E ali estava aquela coluna de fogo. Pairando ali, naquela sarça, e aqui se encontrava Moisés ungido. Sem dúvida, o homem nem ao menos sabia o que estava fazendo. Os símbolos que lhe foram dados quando ele se encontrava ali com seu cajado de pastor e saber que isso ia ser uma vara no deserto, ela transformou-se em serpente. Então tornou-se uma expiação. Aquela serpente tornou-se no deserto. Todas as coisas que ele fez, eles eram sinais de vozes falando ao povo. Vejam. Havia algo que tinha a ver com ele. E Moisés talvez nem tinha sabido disso ele mesmo, mas ele era a palavra ungida daquele dia. Ele era o mensageiro ungido. Assim, se ele era o mensageiro daquela hora, ele era o Messias daquela hora. Ele era o ungido. Agora, ele, Josué e Caleb, eram os crentes no grupo. Observe, e tentaram ensinar a outros a verdade. Mas vejam, Satanás, Datã e Corá fizeram com que outros parecessem no deserto. Agora, qual foi o problema? Deus tinha chamado Moisés, ele não queria ir. Aqueles profetas tinham tais coisas para fazer que eles era uma coisa difícil de fazer. Eles não queriam estar saindo e ser escarnecidos. Eles queriam ter companheirismo e entrar com os demais e concordar com os irmãos. Mas vejam vocês exatamente como, eu creio, esqueci-me que profeta foi que disse, se eu não quero fazer isto, em outras palavras, mas meu coração inteiro fica em chamas, Deus falou e tenho de entregar isto. Quer eles gostassem disso, quer eles o crucificassem, quer eles o apedrejassem, o que quer que eles fizessem, Deus falou em seu coração e ele tinha de fazê-lo, não para ser diferente, mas ser obediente. Obediência é melhor que sacrifício, o atender, do que a gordura de carneiros. Vejam, isso estava em seu coração. Ele tinha de fazê-lo. Isso era sua vida. Ele não podia retê-lo. Havia algo, uma pulsação, que os impulsionava. Eles não podiam abençoá-lo ou amaldiçoá-lo. Deus tinha um controle tão completo sobre eles que ele era sua voz, suas ações. Aleluia! Deem-me uma igreja que esteja tão completamente ungida com Deus que todas as suas ações e movimentos sejam assim, diz o Senhor. Caminhe naquela glória Shekinah. Eu lhes mostrarei o Messias, ungido de Deus, de pé sobre a terra. Lá se encontrava Moisés ao lado da sarça ardente e a glória Shekinah. De pé ali, ungido, ele mal sabia o que estava fazendo. Ele estava apenas obedecendo o que a voz disse para fazer. Mete a mão no peito, tira, apanha essa vara, transforma-a em uma serpente. Lança novamente, não importava o que qualquer outro dissesse, ele ia fazer isso. Disse, Senhor, mostra-me tua glória e estarei pronto para ir ao Egito. Eu não sou um homem eloquente. Eu não consigo falar bem, mas tu somente deixa-me ver tua glória. E ele a mostrou para ele. E ele desceu e tomou estas mesmas coisas e para mostrar que ele era o Messias ungido. Aquele homem apanhou o pó da terra e lançou no ar. E moscas e pulgas voaram daquele pó e cobriram a terra. O que poderia criar senão Deus? Apanhou água do rio e derramou-a sobre a margem, e cada gota de água em todo o Egito transformou-se em sangue. O que poderia fazer isso senão Deus? Que era isto? Ele estava tão completamente rendido à palavra ungida de Deus que ele era o Messias. Os egípcios tentaram rejeitar isso desse modo. Os incrédulos tentaram rejeitar isso. Os crentes manufaturados tentaram da forma deles. Mas a palavra de Deus levou-os diretamente para a terra prometida. Isso mesmo. Eles eram ungidos. Eles eram... Ele era o Messias. Agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isto traz... Vejam. Agora quero que observem, meus irmãos. Agora lembrem-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram. Mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Corá. E eles disseram, isto tem de ser ocupação de um só homem? Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam, e Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz, ó, eu creio nisto. Você apenas, o que você faz, você apenas acolhe isso. Você acolhe um pensamento. Aqui está uma mulher de pé aqui. Eu sou um jovem, esperando para casar. Ela satisfaz minhas especificações sob todos os aspectos. Ela é uma amável cristã. Ela tem a aparência de uma. Ela se veste como uma. Ela age como uma. Ela vive como uma. Eu admito que ela me sairia uma boa esposa, mas ela não é minha até que eu a tome para ser minha. É assim que é a mensagem. Você pode simpatizar-se com isso e dizer, é correta, mas você tem de tomá-la você mesmo para tornar-se parte disto. Então você e a mensagem se tornam um. Então a unção está com você, como está com os outros. Agora, Satanás, ele não cria nisso. Datã, ele fez com que Datã e os demais não cressem nisto. Levou todos eles a perecerem. Mas você diz, espere um minuto, irmão Branham. O irmão disse três, Moisés, Josué e Caleb. É exatamente isso. Isso é o que havia. Mas aqui o irmão diz dois. O irmão diz aqui que havia um. Você diz, o Satanás sobrenatural. Mas lá estava o Deus sobrenatural também, ungindo estes três. Agora, Satanás somente ungiu, mas o outro está vindo. O outro está vindo. Somente observem por alguns minutos. Ele entra em cena, seu nome é Balaão. Ele é um profeta amante de dinheiro, assim chamado profeta. Falso profeta. Há sempre todos os tipos de profetas, e sempre com Israel, e juntamente com o grupo, sempre havia profetas. Aqueles profetas bajuladores, espalhadores de boatos, que caminhavam juntamente e queriam a boa palavra do rei, e uma mão estendida e... Muito bem, como Acabe tinha 400 deles, todos bem vestidos em seu estilo eclesiástico, e ele lhes disse, O grande rei lá, Josafá, disse, olha, certamente tenho 400, todos bem treinados, profetas hebreus. E todos eles vieram e profetizaram, mas aquele homem tinha o suficiente de Deus em si para saber que aquilo estava errado, porque ele sabia que Elias tinha amaldiçoado aquela coisa. E como poderia Deus abençoar o que ele tinha amaldiçoado? Ele não poderia fazer isto. Ele disse, tens mais um que pudéssemos consultar? Ele disse, sim, há um aqui, Micaías, o filho de Enlá, mas disse, eu o odeio. Disse, ele fica nos perturbando o tempo todo, condenando-me e dizendo-me tudo o que há de mal. Como poderia o leão bramir? Deus tinha falado. Quem poderia não dizer a verdade? Quando era contrário à palavra de Deus, ele tinha de amaldiçoar a coisa. Eles sempre têm tido isto, o falso profeta, mas eles também têm tido um verdadeiro sempre. Lembrem-se, não havia uma escola cheia deles, havia um deles. É assim que é em qualquer dia. É desse jeito hoje. O profeta do dia é essa palavra. Isso mesmo. O profeta hoje não são todos esses diversos aqui. Há um profeta metodista, um profeta batista, um profeta pentecostal, todos os tipos de profetas ao redor pelo país afora. Mas ainda permanece, há um verdadeiro profeta, o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso mesmo, Jesus Cristo, e Ele é a palavra, isso mesmo, Ele é a palavra ungida da hora. Observem-no agora, enquanto continuamos. Constatamos que Josué e Caleb, e então aqui vem Balaão, o profeta assalariado. Que fez ele? Passou bem por cima de cada palavra de Deus, depois que Deus a mostrou a ele. Ele representa a denominação hoje. Vamos mostrar isso em alguns minutos. Datan, o que ele era e o que o resto deles era. Agora, Balaão representava a denominação. Uma pessoa que não devia saber melhor. Ele sabia que aquilo era errado. Mas que fez ele depois disso? Deus lhe deu uma advertência e ainda assim ele ignorou totalmente aquela advertência. Ele era tão louco por dinheiro e popularidade que ele podia pertencer a eles. E assim estão as igrejas fazendo hoje, caminhando bem para dentro desse concílio mundial de igrejas. E cada advertência está ecoando pelo país afora. E sinais e maravilhas nesses últimos dias caminham para dentro disso de qualquer modo, porque amam o louvor dos homens mais do que a palavra de Deus. Eu tenho um bom amigo ali que está pregando essa mensagem, um pentecostal, dizendo às pessoas, tentando unificar a igreja, dizendo que nós temos de entrar nisso, este movimento ecumênico. Ora, alguns deles, a Igreja de Cristo, muitas dessas denominações que nem ao menos creem no nascimento virginal, e todas estas diferentes coisas, e todas elas pertencem a isso. Como andarão dois juntos, a não ser que estejam de acordo? Então vocês disseram amém a isso. Gostaria de saber isso agora. Então como pode um homem dizer que é cristão e cheio com o Espírito Santo e negar que essa palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente? O Espírito Santo em você pontuará essa palavra, cada palavra. Amém, amém, amém. Quando a palavra diz qualquer coisa, você diz, isso é verdade, amém. Ah, porque você está de acordo com a palavra. Você está de acordo com Deus. Você e Deus são um. Deus está em você. Você é seu filho ou sua filha. O que faz de você um Messias para Ele? A palavra ungida, vivendo em você. Observem. Balaão ignorou estas coisas. Ele era uma perfeita denominação e uma perfeita resposta ao gosto deles. Isso é o que Datã queria, isso é o que Corá queria. Eles queriam formar uma organização disto. Disseram, temos homens santos por toda a parte aqui. Não importa quão perfeitamente dois homens pudessem caminhar juntos, há uma diferença entre eles. Nosso nariz não é igual, nossas impressões digitais não são iguais. Há muitas coisas a nosso respeito, ainda que possamos dar uns aos outros uma transfusão de sangue, até mesmo gêmeos, e ainda assim são diferentes. Então vejam vocês, Deus somente põe uma pessoa nesse ritmo, e os outros creem nisso. Ele fez um homem, e muitos homens a partir desse homem. Como todos morrem em Adão, todos vivem em Cristo, Ele fez um caminho de morte, e todos eles caminharam para dentro disto. E Ele fez um caminho de vida, e há muitos que caminham ali que têm vida. A partir de um homem, não uma dúzia de homens virem morrendo. Uma dúzia de homens não teve de pecar. Um homem cometeu um pecado. Um homem pagou a pena completa. Não é mais necessário ficar se arrastando sobre seus joelhos e repetindo Ave Marias e todos esses outros tipos de coisa, e pagando tributos a pessoas mortas. Jesus morreu para que o dom de Deus pudesse ser gratuito. Ele pagou a dívida completamente. Mas vejam vocês, nós queríamos ter algo mais que dizer nisto. Observem agora, estes indivíduos caminharam até lá e disseram, bem, tentas fazer de ti mesmo o único homem do grupo, achas ser o único. E Moisés ficou exausto com ele. Ele recuou e disse, pai, ele disse, separa-te deles. Todos que estão do lado de Deus, venham para cá. E ele abriu a terra e os engoliu. Está certo? Somente pense nisto, irmão. Oh, que coisa! Por que eles não creram nele? Por que eles não creram que este Moisés era esse líder de Deus? Por que quiseram eles contender com ele? Sempre murmurando e se queixando, quando eles viram a mão de Deus e se moveram sobre... E Moisés, Deus tinha provado que Moisés era seu Messias ungido. Estão vendo? E então, apenas, vejam, no fundo de seus corações, eles estavam querendo algo diferente. O que aconteceu com vocês, pentecostais? Há poucos anos, vocês saíram daquela confusão chamada denominação para se tornarem pentecostes. Por que vocês quiseram voltar àquilo? A casca tinha de vir. O grão não estava aqui ainda. Estão vendo? Notem, isso é exatamente como eles fizeram. Isso estava no coração deles. Eles tinham de fazer isto. Agora vejam, Datan teve a ideia de que eles podiam todos fazer uma grande religião disto. Vocês sabem, até mesmo o apóstolo Pedro teve a mesma ideia no Monte da Transfiguração. Ele disse, passamos aqui três tabernáculos, um para Moisés, um para a lei e um para os profetas. E enquanto ele ainda estava falando, houve uma voz que desceu e disse, este é o meu filho amado, escutai-o. Foi aí quando eles olharam para trás e eles viram Jesus somente. Ali se encontrava ele. Ele era a palavra. Isso é tudo o que você tem de ouvir, é essa palavra. Isso é ele em qualquer era. Veja o que a palavra diz para essa era. E observe Deus ungi-la e vá com ela. É só isso. Eles seguiram a coluna de fogo até a terra prometida. Aqueles que foram por todo o caminho o fizeram. Os outros pereceram. Vejam, eles queriam a palavra misturada com o mundo. Os fez errar. E vejam o que isto fez a eles. A palavra, eles falharam em vê-la, porque eles não aceitavam a palavra ungida. Vejam, tem de se ter a imitação. Primeiro, tem de se ter o verdadeiro para fazer uma imitação a partir dele. E lá eles a tiveram, e Deus mostrou que ele não estava com isso. Pensem quão perfeitamente a palavra tinha sido dada a conhecer a eles, ao ser vindicada a eles. Tudo o que Moisés profetizava acontecia. Ele tinha sido chamado para levá-los a esta terra prometida. Tudo o que Moisés profetizava acontecia ali mesmo. Nenhuma palavra disto falhava. Que privilégio aquele deve ter sido o saber que se estava caminhando no deserto. E ali, depois que ele lhes falou a mensagem, eles tiveram de crer nela primeiro. Mas depois que ele os tirou dali, então Deus disse, provarei a eles que eu sou aquela coluna de fogo que encontrastes no deserto. Assim ele disse, ajunta-os todos ao redor da montanha. E ele desceu no topo do monte Sinai, e Deus começou a trovejar. E o povo disse, não fale Deus, que fale Moisés. Não. Deus disse, não vou falar com eles mais dessa maneira, mas suscitar-lhes-ei um profeta que falará em meu nome. Estão vendo? Assim, verificamos que isso é o que Deus sempre tem feito. Por que eles não puderam ver isso no princípio, ver todas estas coisas e então murmurar contra a mensagem que os estava levando para a terra prometida? Isso fez com que eles partissem corretamente e os estava levando para a terra prometida. Mas eles tinham de murmurar contra isto. Pensem, quão perfeito, como eles poderiam ter caminhado todos os dias, caminhando com o Senhor? Que vida para se viver, ali mesmo no deserto, à noite, comer maná de manhã, que caía durante a noite. Vocês sabem, isto tornou-se tão comum para eles que disseram, nossa alma tem fastio deste pão. Estão vendo? E é assim que tem sido conosco. Recordo-me dos pequenos grupos que nós, somente em meu próprio pequeno ministério, através da nação, vendo não apenas curas e coisas assim, isso sempre tem ocorrido. Cura, Deus sempre teve um meio de cura em algum lugar. Ele até mesmo teve um anjo em um tanque uma vez, e ele, todos os tipos de coisas. A serpente de bronze no deserto. Sempre se tem tido símbolos de cura. Não é disso que estou falando. Cura é uma coisa que atrai a atenção do povo. Qualquer um doa para um culto de cura. Eles doam para um festival de cânticos. Mas quando se trata de uma pobre alma perdida, eles não têm nada que ver com isso. Vejam, não é mais ou menos isso que acontece? Temos tudo a uma pobre alma perdida. Não querem ter nada que ver com isso. Eles o deixarão tatear em qualquer coisa. Dirão, bem, está bem, ele pertence à igreja, isto não faz mal algum. Mas agora verificamos aqui, vindo a um encerramento tão rápido quanto possamos aqui, recordem quão perfeito era. Eu olho no decorrer dos dias em que temos estado aqui nessa terra. Vejam o que o Senhor Deus tem feito. Começou com grandes sinais e maravilhas e milagres, dos quais todos nós desfrutamos. Então observem, então veio a mensagem por detrás disto. Observem o que tem acontecido, caminhando, não apenas sozinho, homens em sua companhia. Ver um agrupamento de anjos vir dos céus, sacudir a terra inteira, simplesmente de pé ali, e os jornais escreverem sobre isto, quando foi predito meses e meses antes que acontecesse. Ele ali de pé e disse, o tempo está à mão, volta, abre os sete selos de mistérios que têm estado ocultos ao longo de todas as reformas e coisas tais, anuncia-o. Então vir pregando a semente da serpente e todas essas coisas dessa maneira, e o que o clero faz, ao invés de dizer, ora, Lutero disse isto ou tal coisa, ele somente
Eles nunca verão isto, estão vendo? Mas que privilégio é para nós que cremos caminhar na presença de Deus cada dia. Ficar de pé ali e ver um redemoinho vir do céu. Ele soprando partiu uma montanha ao meio, de pé ali onde nós estávamos. Decepou a copa das árvores e coisas assim. E um ecoer da palavra saiu e sacudiu ali três vezes. Disse, observa isto para a costa oeste. Foi diretamente para lá e sacudiu o Alasca abaixo e descendo diretamente pela costa oeste agora. Exatamente. No dia anterior, apanhei uma rocha e a lancei no ar e disse, assim diz o Senhor, a hora está aqui. Os juízos começarão na terra, terremotos e tudo mais estarão ocorrendo. E a costa oeste inteira será sacudida e assim por diante. Olhem quão perfeito, dia após dia, tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nós recuar isto, irmãos? Mantenhamos nossa fé voltada para ele. Eles dizem, quem é este? Nós sabemos quem é. É Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente, a coluna de fogo. No tempo de Moisés, olhem o que isto fez. Tipificou a coluna de fogo hoje, isto sempre. Por que eles não creram que Jesus era a palavra? Eles tinham a interpretação e o entendimento errados. Exatamente como Eva fez, assim fazem eles agora. Então Balaão e sua doutrina estavam simplesmente certos para eles, e satisfez seu gosto exatamente. Na festa, olhem, na festa dos moabitas, vejam, ó, o que ele disse. Olhem, aqui está um quadro de como é hoje, como isto tipifica o passado. Estou segurando vocês demasiado. Mas olhem, observem, só por um momento, a festa dos moabitas. Vejam, se ele não podia tirá-los lá para fora de um jeito, Balaão o fez, então ele os organizou em união. Se ele não podia amaldiçoá-los, ele mesmo, quanto mais ele amaldiçoava, mais Deus abençoava. Simplesmente continuou. Vejam, isso é o que ele fez aos pentecostais. Eles diziam uns poucos anos atrás, quando todos vocês começaram, que vocês não chegariam a nada, vocês não estavam com nada, vocês se extinguiriam. Vocês eram só um monte de fanatismo. Mas todas as vezes que eles tentavam amaldiçoá-los, vocês retornavam diretamente. Deus continuou revelando sua mensagem. A partir da velha assembleia, lá atrás no princípio, o concílio geral. Então ele fez chegar o tempo quando receberam o nome de Jesus Cristo para o batismo em água. Então um saltou para esse lado e um para o outro e um se foi. Organizaram isto e aquilo. Deus continuou abençoando. Agora bem, ele viu que não conseguia amaldiçoá-los. Estão vendo? Assim o que vai ele fazer? Ele vai organizá-los, trazê-los. Ó, somos todos um de qualquer modo, estão vendo? Todos nós cremos no mesmo Deus. Isso é exatamente o que Balaão fez. E não nos advertiu Judas a respeito disto? Eles erraram no caminho na doutrina de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Não nos advertiu Judas, o irmão de criação de Jesus, a respeito disso na Bíblia? Eles são como Caim do princípio, o assalariado, aquele que ia à igreja e construía igrejas e construiu um altar e sacrificou. Eles erram no caminho de Caim. Eles correram no caminho de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Judas apresenta a coisa toda exatamente como estamos fazendo esta manhã, aqui diante de vocês. Como temos feito. A coisa toda encontra-se ali. Eles pereceram na contradição de Corá. Somente pensem nisso. Quão ruim isso foi. Somente pensem no que Corá... Vejam, ele disse, agora todos iremos a uma festa. Somos todos um. Os moabitas criam em Deus. Eles eram os filhos da filha de Ló. Estão vendo? Todos cremos em um único Deus. Fundamentalmente, eles estavam perfeitamente certos. Observem Balaão ali, tão fundamental como qualquer batista ou presbiteriano hoje. Ele foi ali e lá estava Israel. Esse sem denominação. Eles eram uma nação. Israel não era uma nação. Eles eram um povo nessa época. Eles não quiseram ir no caminho de Deus depois de um pouco. Eles quiseram ser como o resto das nações. Foi aí quando falharam. Mas com tanto que queiram permanecer com Deus, está bem. Balaão saiu, olhou para baixo e disse, bem, que coisa, eu sei que um daqueles ministros casou-se com a esposa de outro homem. Todas essas outras coisas, oh, certamente, eles tinham em abundância. Ele se esqueceu de ouvir o grito do rei no acampamento. Ele nunca viu a rocha ferida e aquela serpente de bronze pendurada lá para expiação. Ele não entendeu que eles não estavam ligados a nenhuma organização. Eles estavam ligados ao pacto de Deus e estavam caminhando nisso, estão vendo? E Balaão disse fundamentalmente, edifica-me 7 altares. Isso é o que Jeová exigia. Isso é o que Jeová recebeu de ambos os lados. Muito bem, ponham 7 novilhas sobre eles. Isso era o que eles estavam fazendo lá embaixo no acampamento. Ponham-me 7 carneiros sobre eles, porque virá o Messias algum dia. Muito bem. Vejam, fundamentalmente, eles estavam ambos certos, fundamentalmente. Estão vendo? Mas um dia, quando ele viu que não conseguia pegá-lo nisso, ele disse, se somente nos organizássemos em união, então... E foi aí quando cometeram seu erro. E foi exatamente aí onde os pentecostais cometeram seu erro, quando voltaram a se organizar como o resto das igrejas. Eu não sou seu inimigo, sou seu irmão. Um dia destes você vai descobrir que essa é a verdade. Pode demorar um pouco ainda, poucas voltas o sol, mas algum dia você verá que é isso mesmo. Então a doutrina de Balaão atingiu-os exatamente. Isso é o que eles queriam. Somos todos um. Estão vendo? Assim, lá se foram eles, todos os seus sacerdotes e todos foram imediatamente com eles. E foi na festa que ele disse, e todos nós cremos que há um só Deus, creamos nisto, exatamente o que eles estavam procurando, exatamente. Agora, quando o metodista e o batista mal podem se reunir por causa de suas organizações, mas quando estiver vindo uma organização principal que nos permita a todos reunir-nos, tudo bem. Oh, vocês dizem, os pentecostais nunca receberão isto. Não receberão? O que fizeram eles o outro dia em Missouri? Vocês leem seus jornais, certamente estão vendo? Vocês não receberão? Não, não vocês pentecostais, vocês o povo, mas não são vocês. É esse governo ali em cima que os está movendo. Essa é a cabeça que está fazendo vocês virarem. Isso mesmo. Não vão com isto. Fiquem fora dessa coisa. Isso é a marca da besta. Livrem-se disso tão rápido quanto possam. Estão vendo? Isso é uma igreja, é essa cabeça governamental que faz o movimento. Nós nunca teríamos atravessado até lá e guerreado com a Alemanha ou com qualquer das demais, alguns destes grandes políticos sentados aqui em cima para fabricarem novas armas e iniciarem. Eu não quero dinheiro de sangue do meu próprio filho que tem de ir até lá e morrer por isso, estão vendo? Mas isso é o que é, é a política que faz isto. E o mundo inteiro é controlado pelo diabo. Isso é exatamente o que Jesus disse. E isto nunca estará certo até o milênio, quando Jesus vem para assumir o controle. Mas agora, estamos tendo estes problemas. Ocorrer para que possamos encerrar agora. Exatamente o que estavam procurando, exatamente a coisa. Isso era exatamente o que eles queriam, a vitória de Satanás na festa moabita. Ele tem outra vindo também. Ele está levando todos eles pelo mesmo caminho. Esperem. De repente, somente pensem no que eles fizeram, do mesmo modo como foi. Isto nunca necessitou de um grande, longo período de 3 ou 4 anos para manifestá-lo. Eles, o falso profeta, o homem que passou por cima da palavra de Deus, cada advertência que Deus tem enviado através da nação, e lhes dito, saiam disto, saiam disso, saiam disso, eles não o farão, eles ficarão ali mesmo. Eles ignoram a palavra de Deus, ignoram as palavras, ignoram os sinais, ignoram as coisas nas quais estamos, e continuam, vamos ter isto de qualquer modo. Estamos continuando bem em frente, temos de ter isto, é só isso, somos todos um. Estão vendo o desvario do diabo? Essa é a mesma coisa que eles fizeram na festa de Niceia, em Niceia, Roma. Eles fizeram uma organização a partir disto, e isso é o que aconteceu. Satanás teve uma festa de Niceia. Oh, que coisa! E desde que, ouçam, vou dizer uma grande palavra aqui agora, e vocês na fita que queiram discutir isto, discutam-no consigo mesmos, e com a história, e com a Bíblia, vejam, mas não comigo. Ouçam, todas as vezes que Deus envia um mensageiro e dá início a uma mensagem, e quando essa igreja, quando esse grupo de pessoas se volta para a festa denominacional, aí é onde eles o fazem. Foi aí onde vocês das assembleias o fizeram. Foi aí onde vocês unitários o fizeram. Foi aí onde o resto de vocês o fizeram em sua festa denominacional, lançando-se bem de volta à mesma coisa que Deus amaldiçoou desde o princípio. Essa é exatamente a verdade. Todas as vezes que a igreja teve um reavivamento no tempo de Lutero, então o que aconteceu? Metodistas, por todo o decorrer das eras, Zwingli, Finley, Finney, o restante deles todos, quando eles tiveram um reavivamento, o que fizeram eles com isto? Lançaram-o diretamente em uma festa denominacional e se arrastaram para dentro com o resto deles, colocaram uma marca em vocês como o resto deles. Então vocês passaram a ter um bando de homens controlando-os. O Espírito Santo não pode avançar mais. Isso é exatamente. Você começa a pregar alguma coisa que a Bíblia ensina, como, e a denominação não crê nisso, colocam-no imediatamente para fora. Tentem isto uma vez e vejam se é verdade ou não. Vocês verão que é a verdade. Vejam, na festa denominacional, todas as vezes que eles são chamados a isto, aquela festa de Balaão, o problema se estabelece. Oh, Lutero, Wesley, os pentecostais e todos eles são vítimas disto. Notem, foi então, aleluia, quando Moisés deu um passo à frente e disse, quem é por mim e por Deus? Amém! Foi então que o levita puxou sua espada e percorreu o acampamento e exterminou tudo que estava conectado com isto. Amém! Tudo! Todo homem que tinha uma mulher moabita, eles o mataram juntamente. Agora a hora chegou! Onde está esse homem? Onde estão os filhos de Arão? Alguns do sacerdócio que estejam dispostos a puxar a palavra de Deus, esta afiada espada de dois gumes, disse, quem toma posição por mim e por Deus? Onde está ele? Pode convidar que ninguém responde. Estão vendo o que quero dizer? Nós não entendemos. Nossa mente, há algo errado. Vejam, ali eles foram. Foi então que Moisés se levantou e disse estas coisas. Vejam, o pecado deles que eles cometeram ali, quando eles se denominaram como Abi e os fez um corpo, aquele pecado nunca lhes foi perdoado. Eu só vou tocar nisso de leve só por um minuto. Está tarde, mas só um minuto. O pecado deles nunca lhes foi perdoado. Nenhum deles jamais chegou à Terra Prometida. Jesus disse em... Desculpem-me por um minuto. São João 6. Jesus disse em São João 6, quando eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto, eles eram pentecostais. Irmão, eles comeram o maná, eles tiveram a coisa verdadeira. Jesus disse, e eles estão todos mortos. Eles pereceram, eles estão perdidos eternamente. O pecado deles nunca lhes foi perdoado. O que fizeram eles? Quebraram seu pacto com Deus e se organizaram com Balaão, o profeta assalariado, que não quis receber a advertência de Deus, que não quis receber a palavra de Deus, que não quis receber nada de Deus, mas ele estava determinado a fazê-los todos um. Podem vocês ver o desvario? Eu poderia permanecer nisso por um longo tempo, mas eu penso que vocês o captaram, estão vendo? Notem, o pecado deles nunca lhes foi perdoado. A nenhum deles que viveu sob aquelas bênçãos e comeu aquele maná e tudo mais. Quando a real e verdadeira mensagem chegou à hora da prova, eles organizaram isto. Tomaremos os moabitas e nós juntos. Eles são uma grande organização, uma grande nação. Nós nem somos uma nação. Nós casaremos entre nós e estaremos bem, então. Estaremos com eles. E isto nunca foi perdoado. Nunca, nunca lhes foi perdoado. Jesus disse, eles estão todos mortos. Traduza essa palavra do hebraico ou do grego, qualquer um dos dois, ou até mesmo no inglês. Ela significa separação eterna, perdidos para sempre. Isso mesmo. Oh, sim, eles viram os milagres, eles viram a palavra ungida, eles comeram o maná que veio do céu, eles desfrutaram das bênçãos da expiação. Eles viram a rocha ferida da sua água, eles beberam dela, eles a conheciam pessoalmente. Mas quando se chegou à transgressão dessa palavra, nunca se esqueçam disso. Quando Jesus disse, eu e meu Pai somos um, não disse que há três ali. Hã? Quando todos esses outros grandes fundamentos da Escritura, um homem veio a mim a outra noite para mostrar-me onde eu estava errado, ou falando acerca da Trindade. Eu tenho milhares de bons amigos trinitários. Eles estão nessa Babilônia. Eu tenho muitos amigos unitários nessa Babilônia também. Estão vendo? Mas o que aconteceu? Ele disse, isto é terminologia, irmão Branham. O senhor crê na Trindade? Eu disse, certamente. Eu disse, tomarei sua palavra, terminologia. Eu disse, de que modo você crê nisto? Ele disse, eu creio em um Deus. Eu disse, você faz bem. Estão vendo? Ele disse, eu creio que é um Deus e três pessoas em uma divindade. Eu disse, você não é um estudante de biola? Ele disse, sim. Eu disse, é o que parece. Eu disse, isso não fala muito bem por sua educação. Eu disse, três pessoas e um Deus? Eu disse, de acordo com Webster ali, tem de haver uma personalidade antes que possa ser uma pessoa. Você crê em três deuses, senhor. Você não pode ser uma pessoa sem ser uma personalidade, porque é necessário uma personalidade para fazer uma pessoa. Assim eles dizem, ele disse, bem, senhor Branham, o senhor sabe, nem mesmo os teólogos conseguem explicar isso. Eu disse, é exatamente isso. A palavra não vem a um teólogo. Aham. Eu disse, a Bíblia está toda amarrada na revelação. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Estão vendo? Amém. Aí está. Estão vendo? Mas então, quando se trata destas coisas, oh, que coisa. Agora, queremos apressar-nos e encerrar bem rapidamente, se pudermos. Tenho de omitir algumas destas escrituras e notas. Vejam. Agora, vejam, eles nunca foram perdoados pelo que fizeram. O que fizeram eles? Eles desfrutaram das bênçãos. Não se esqueçam disso, vou repeti-lo novamente. Eles nunca foram perdoados por isto. Lembrem-se, esta fita vai ao redor do mundo, estão vendo? Ela é tocada em acampamentos na África, Índia, ao redor de todo o mundo, traduzida em diversas línguas, em diversos acampamentos, diversos lugares. O pecado nunca foi perdoado. Qual? Eles, você diz, bem, bendito seja Deus, eu fiz isto, eu comi o maná celestial, eu, sim, eles o fizeram também. E Jesus disse, eles estão todos mortos. Mas quando se trata da mensagem exata, onde eles não deviam quebrar esse pacto com outra nação, Deus era um segregacionista e ele segregou aquele povo, e eles não deviam ter nada que ver com nenhum outro, casar-se com qualquer pessoa. E a verdadeira, genuína igreja e noiva de Cristo está ligada a Cristo, o qual é a palavra. E você não se casa com nenhuma organização, nenhuma denominação. Você fica exatamente com Cristo e essa palavra como um indivíduo. Fazer isto é separação eterna de Deus. Espero que todos entendam isso. Agora, em nosso texto foi próximo da festa da Páscoa, estava se realizando. Era um tempo terrível. Pessoas estavam dormindo do lado de fora das portas. Toda a Páscoa causava isto. Elas estavam do lado de fora, deitadas no chão. As hospedarias estavam lotadas e tudo mais. Era a Páscoa. Havia grandes expectativas ali. O ar estava todo cheio. Agora, dentro de mais ou menos 5 minutos, estarei fora, o Senhor permitindo, ou 10. Todos estavam bem carregados. Olhem, havia 3 classes de pessoas ali. Vejam, havia uma grande expectativa. Eles sabiam que este estranho homem vinha a esta festa. Alguns deles o amavam. Eles criam nele. Alguns deles o odiavam. A maior parte deles o odiava. E porque um o amava e o outro o odiava, o homem do meio não sabia o que fazer. Estão vendo? Eles não sabiam. Vejam, o ar estava cheio de expectativas, um dizendo, quando ele chegar aí, eu lhe digo que nós o chamaremos, nós lhe daremos um teste da palavra, nós o faremos ficar lá em cima ao lado dos sumos sacerdotes, veremos o que sua sabedoria é comparada com a de Caifás. Ele já tinha provado isso, estão vendo? Mas nós faremos isso. Veremos. Eu sei que alguns dos grandes líderes lançarão mão dele. Rapaz, eles vão virar aquele sujeito do avesso. Eles o deixarão saber quem ele é. Quando eles começarem a mexer com nossos sacerdotes, rapaz, eles sabem o que estão fazendo. Eles são homens inteligentes. Eles sabem o que estão fazendo. Outros diziam, gostaria de saber o que eles vão fazer com aquele sujeito de qualquer modo. Outros diziam, oh, estou esperando que ele venha. Deus está com ele. Ele é essa palavra. Oh, eu somente quero vê-lo. Estão vendo? Oh, eles estavam divididos. Agora vejam, aqueles que o conheciam e criam nele, eles teriam sabido em que porta esperar. Estão vendo? Eles sabiam por qual caminho ele estava vindo. Havia grande expectativa, mas vocês sabem, não houve muitos que ouviram. Vejam, houve muitos que não ouviram. Assim é hoje. Alguns deles disseram, ele é um bom homem. Oh, não há nada de errado com ele. Como Napoleão, Washington, ele era um bom homem. Mas, oh, como professor, não, não. Alguns deles diziam, oh, ele é um bom homem. Oh, ele apenas está todo confundido, isso é tudo. Ele é um bom sujeito. Ninguém pode dizer nada de mal contra ele. Outros diziam, não, ele é um diabo. Eu posso lhes dizer que essa coisa de ler mentes e todas essas outras coisas, isso é falsa profecia. Isso é contrário ao nosso credo. Não creio em tal coisa como essa. E outro dizia, glória a Deus, isto é Deus, eu o conheço, eu vejo. E eles estavam esperando. Agora, essa é exatamente a maneira como nos encontramos hoje. Exatamente a mesma coisa. A palavra ungida para esta hora. A era da igreja de Laodiceia. Agora vamos encerrar dizendo isto, só um momento. Três classes esperavam por ele, assim é hoje, isso mesmo. Três. Notem, os crentes estavam gritando. Vejam, estão vendo? Seu ministério tinha feito com que ele fosse amado por alguns, odiado por outros, e causasse surpresa em outra classe. Estão vendo? Seu ministério, deixe-me citar isso de novo, seu ministério, o que quer que fosse, sabemos agora que era a palavra. Mas seu ministério tinha feito com que algumas pessoas o amassem, elas estavam predestinadas a fazer isso. Vejam. Elas criam nisto. Elas o viram. Não havia mais. Quando Natanael chegou ali e ele lhe disse o que ele fez dessa maneira, disse, Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Não há dúvida na minha mente. Simão estava ali de pé e disse, oh, André, não vou até lá. Eu já ouvi todas essas coisas antes. Mas, André, você devia vir. Somente venha uma vez comigo. E enquanto ele estava ali sentado, Jesus ouviu chegando. Vocês sabem, chegando. Disse, teu nome é Simão. Tu és o filho de Jonas. Não havia mais dúvidas. Vejam, foi simplesmente isso. Eles estavam ali. Eles creram nisto. Eles ouviram. Eles sabiam que isso era o que o Messias deveria fazer. Quando ele viesse. Ele teve de ser um profeta, porque Moisés disse, ele seria um profeta. E aqueles confundidos tinham estado 400 anos sem profeta. Era necessário um profeta para endireitar isso, como sempre, em todas as eras. E aqui estava ele. Eles não tinham nenhuma dúvida. Eles estavam esperando lá com palmas na mão. Ele estará conosco em breve, esperando. A cidade inteira tensa. Eles diziam, há um bando de fanáticos reunidos lá na porta. O outro dizia, gostaria de saber o que ele vai fazer quando chegar aqui. Vocês sabem, eu realmente creio que ele é um falsificador. Eu creio que ele tem um pé de coelho que esfrega em sua orelha, vocês sabem, ou algo assim, vocês sabem. E como dizem hoje, é algum tipo de telepatia mental, é algo... Eles podem neutralizar tudo isto por meio de explicações. Outro dizia, isso é um diabo, fiquem deste lado da cidade, não tenho nada que ver com isso, não cooperem com essa reunião, não desçam até lá, vejam, não teremos nada que ver com isto. Três classes de pessoas. Agora observem, agora, aqui vem ele cavalgando para dentro da cidade, exatamente o que a palavra disse que ele faria, montado em um jumentinho, entrando na cidade. Aqueles não estavam olhando para um credo, não estavam olhando para o templo, não estavam olhando para essas outras coisas, não olhando para os sacerdotes, o que eles tinham para dizer. Aqueles que criam nele estavam lá de pé com palmas nas mãos, somente esperando pelo primeiro movimento. Nunca se ouviu dizerem, quem é este que está vindo? Oh, não! Eles sabiam quem estava vindo, eles sabiam o que a palavra disse. Estão vendo? E a outra classe, vem-nos lá atrás na cidade? E então, quando eles ouviram esse ruído, Hosana ao rei! Hosana ao rei que vem em nome do Senhor! Hosana! Hosana! E toda a gritaria. Os sacerdotes correram para fora para ver qual era o motivo desta comoção religiosa. E o povo dizia, quem é este? Para que estavam eles lá? Amigos, uma festa religiosa. O próprio Deus que os tinha feito ordenar esta festa disse-lhes que ele estaria ali exatamente daquele jeito. E eles gritavam, quem é? O tempo não mudou. As pessoas são projetadas do mesmo modo que eram então. Hebreus 13, 8 diz, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora, vou encerrar dizendo isto. A pergunta não é mais para eles. Eles perguntaram quem é, mas em 1964, a questão é, que dizeis ser isto? De que se trata tudo isto? Pararam vocês para examinar as Escrituras? Quem vocês acham ser este? É telepatia mental? É alguma coisa selvagem do deserto em alguma parte, como eles disseram? João era um homem selvagem afogando pessoas na água por lá? Quando Isaías disse que ele estaria lá, o precursor, Malaquias disse que ele estaria lá exatamente, aqueles profetas disseram, este profeta se levantará lá para precursar isto. E aqui estava ele. Eles disseram, aquele é um homem selvagem. Fiquem longe dele, estão vendo? Não tenho nada a ver com ele. E aqui vem o Messias, exatamente o que a Escritura disse, que ele entraria cavalgando na cidade montado em um asninho manso e humilde, montado em um asninho, entrando na cidade para que as Escrituras pudessem se cumprir. E aqui se encontra o povo em uma festa religiosa novamente, como Balaão, em uma festa religiosa, dizendo, quem é este? E hoje as Escrituras prometidas para esta hora, amigos, isto se cumpre bem no nosso meio, hora após hora. Quem vocês acham ser isto? Estudemos acerca disto quando inclinarmos a cabeça. Querido Deus, estamos todos pensando seriamente, profundamente, porque temos de fazer isto. Isto está em nossas mãos, Senhor. Vemos-te o grande Rei. Vemos Tua promessa da palavra. Temos buscado isto faz anos, este grande tempo vindouro, quando estamos vivendo agora mesmo. Vemos Tua palavra ungida em Teu povo, vivendo-a inteiramente, exatamente o que Tu disseste que aconteceria. Vemos o grupo de Satanás ungido lá, e temos seguido um padrão para abranger a nação, de um lado ao outro por meio da palavra, de modo que não reste uma palavra sem descobrir. Eu não sei quem Tu ordenaste para a vida, Senhor. Não é meu assunto saber isso. Isso é Teu assunto. Mas é meu assunto mover cada pedra.
Deus, ajuda-me. Ajuda outros homens que creem nisto. Move cada pedra, Senhor, para que não haja ninguém que ordenaste que não ouça.
Queremos ver Tua vinda aqui mesmo em nossa geração, Senhor. Cremos nisto. Cremos que há outra Sexta-feira de Ramos. Sexta-feira da Paixão e uma Sexta-feira de Ramos ocorrendo, uma crucificação para a Tua igreja, mas nosso triunfo é quando Tu entrares cavalgando. Oramos, Deus, que Tu nos abençoes hoje, Teu povo. Abençoa esta pequena igreja, abençoa este querido pastor e seu filho aqui, o irmão Outlaw e seu filho, tanto o Sr. Jimmy como o Jimmy Jr. Abençoa todos que estão aqui. Deus, que nós não tenhamos vindo aqui esta manhã somente para que eu não dirigi de Tucson somente para... Se tive o privilégio de falar a algumas pessoas, Senhor, não foi para glorificar ninguém, senão esta pessoa que as pessoas estão querendo saber quem é. Elas sabem que o homem não consegue fazer isso. Elas sabem que está além das possibilidades do homem saber essas coisas. Mas as pessoas dizem, o que é isto? Senhor, sabemos que és Tu, é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Eu saí de Deus. Eu vou para Deus. E vemos a grande coluna de fogo entre nós, Senhor, a mesma que viram na primeira parte da Bíblia com Moisés. Nós a vemos no meio da Bíblia, quando Paulo estava em seu caminho a Damasco. Nós a vemos. Agora aqui a vemos no tempo do fim novamente. Três é uma confirmação. Tem sido a mensagem toda vez. Deus, que homens e mulheres não mais segurem em tradições e credos, mas que saiam dessa coisa, deem suas vidas completamente a Deus e creiam. Não confiem simplesmente em teoria e coisas do homem, mas confiem no Deus vivente. Enquanto estes dias de festa estão em andamento, o clamor ainda é, quem é este? Que é isto? De que se trata tudo isto? Pessoas religiosas dizem a mesma coisa. E isto é o mesmo Senhor Jesus que se fez carne em seu povo, ungindo sua palavra para a noiva. E eles não podem compreender isto. Eles estão todos tão desviados em Laodiceia que não sabem de que se trata tudo isso. Mas o profeta disse, haverá luz no tempo da tarde. Assim agora, estamos procurando por isto, Senhor. Vem, Senhor, abençoa cada um. De cabeça inclinada agora e coração. Vocês creem que isto é a verdade? Vocês creem? Somente levantem a mão e digam, eu realmente creio que isso é a verdade. Que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos aqui agora e creio que estamos tão enredados
Vocês estavam na reunião outro dia quando o trigo, o talo... Vocês notem, não temos tido nenhuma organização seguindo-se a isso. Tenho estado aqui mesmo com seu pastor o tempo todo, ano após ano. Normalmente, 2 ou 3 anos e está organizado. Isso não se organizou neste tempo. Não pode. A palha se soltou disto, mas não há mais avanço. O trigo. O ministério voltou-se diretamente para a maneira como era no princípio. É Jesus Cristo entre nós, amigo. Não o homem, mas o homem Cristo Jesus, que está vivendo em você e quer ser uma parte em você. E você ser uma parte nele, não o receberá hoje? Há alguém aqui que ainda não recebeu o batismo do Espírito? Agora você diz, irmão Branham, eu lhe digo, gritei uma vez. Isso é muito bom. Eu falei em línguas uma vez. Isso é muito bom também. Mas ainda assim, não é disso que estou falando. Como pode você gritar e falar em línguas e negar a palavra? A evidência do Espírito Santo é crer em sua palavra. Sempre tem sido, em todas as eras, se você pode receber a palavra. Aqueles sacerdotes superavam Jesus em 1 milhão de milhas quando se tratava dos frutos do Espírito, gentis e pacíficos e mansos, humildes. Ele arrasava as igrejas, chutava e expulsava as pessoas. E as chamava serpentes disfarçadas e tudo mais. Estão vendo? Mas ele era essa palavra. Ele era essa palavra. É isso. Creia em Deus. Deus é a palavra. Creia nisto. Se você ainda não recebeu o batismo cristão, há um tanque aqui. Se você ainda não recebeu o verdadeiro Espírito Santo, que faz você saber que toda a palavra de Deus é a verdade, você diga amém a isto e crê nisto de todo o coração. Então você pode recebê-lo esta manhã. E então você não vai se perguntar, quem é este que faz as pessoas agirem da maneira como elas agem? Você saberá o que é isto. Se você não tem essa experiência, diria você, irmão Branham, lembre-se de mim em sua oração e levantarei a mão. E você diz, irei. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Você, Deus o abençoe. Isso é ótimo. Deus o abençoe, ótimo. Oh, Deus, enquanto a música toca suavemente, oh, ele é maravilhoso. Certamente, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, algo que tu dês a estas pessoas, Senhor. Eu posso somente orar. Isso é tudo o que sei fazer, é pedir por elas. Elas levantaram a mão. Estou fazendo como lhes prometi. Estou orando que tu lhes dês esta grande experiência. Não meramente algum tipo de emoção, mas a verdadeira experiência. Encontrando Deus como Moisés fez ali nos terrenos da glória Shekinah. E não somente ali, mas nunca se desviar dessa palavra para caminhar bem em frente até a terra prometida com ela. Deus concede isto a cada um esta manhã. Há enfermidade entre nós hoje, Deus. Rogamos que tu cures isso. Cura cada pessoa enferma, cada necessitado. Concede isto, Senhor. Eles são teus agora. Eu os dou a ti no nome de Jesus. Amém. Sinto muito. Estou aqui em cima exatamente há 2 horas. Mas olhem, vocês têm a tarde toda. Vocês podem ir para casa e se recuperar e tirar uma soneca. Mas não se esqueçam do que lhes disse. Eu lhes disse do meu coração. Sei que parece estranho. Há alguns anos vinha Phoenix aqui com vocês, curando os enfermos pela oração da fé. Eu nunca o expliquei, não queria explicá-lo. Eu somente observei para ver o que as pessoas fariam. Somente observei as personificações e coisas tais se levantarem. Tem sido uma grande coisa para mim observar isso. Mas agora estou vindo a vocês com uma mensagem que aquele sinal vindicou. Que fez a igreja? Não, isto nunca se denominou, mas o que aconteceu com as denominações durante este reavivamento? Que fizeram elas? Elas entraram diretamente em Laodiceia. Milhões e milhões e bilhões de dólares despejados nisto. E apenas... E ela se tornou grande, rica, e ela constrói propriedades no valor de milhões de dólares e coisas assim. E quanto a receber a mensagem? Não, de fato. Eles a rejeitam. Que é isto? A casca que sai do trigo. Agora o trigo tende a estar dessa maneira para ficar na presença do sol, para se transformar em um evangelho completo, grão dourado para o mestre. Não querem crer nisto? Quem é este, de qualquer modo? Quem é este? Poderia ser um homem? Poderia ser uma igreja? Poderia ser uma denominação? Este é Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vocês creem nele?
Gostaria de saber, apenas com uma pequena adoração depois de uma mensagem cortante como essa, irmã, que tal dar-nos um acorde para o corinho aqui, Eu Amo? Vocês conhecem essa antiga canção? Eu amo porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no frio, escuro Calvário. Podem cantá-lo comigo? Todos vocês agora, somente em adoração. Somente adorem comigo. Agora lembrem-se, como a televisão, ele está em seu quarto. Vocês entendem o que isso significou? Podem vocês... Você compreende a profundidade disto, do que ele fez? Não o vejo, mas ele está aqui. Tem um pequeno receptor aqui, uma coisinha que acende no meu coração. Eu sei que ela o reflete. Ele está aqui.
I love him. I don't see him, but he's here. I've got a little receiving set in here, a little thing that lights up in the heart. I know it reflects him. He's here. Love me and purchase my salvation.
Agora quero que vocês façam isso enquanto o sussurramos. Agora, estamos misturados quando se considera o que temos sido. Lembrem-se, minha origem foi católica, estão vendo? Agora somos um grupo todo misturado, mas nós saímos de todas aquelas coisas agora. Nós somos, pertencemos a Cristo, somos dele. Agora, enquanto cantamos isto, vamos apenas dar a volta e apertar as mãos. Não precisam se levantar, apenas digam, Deus o abençoe, irmão. Deus a abençoe, irmã. Enquanto fazemos, simplesmente, em uma verdadeira atmosfera cristã. Eu creio que Deus gosta de ser adorado, vocês não pensam assim? Adorem-no. Deus é um objeto de adoração, e nós queremos adorá-lo. E como fazemos? Vocês amam uns aos outros, vocês querem tratar uns aos outros, assim como fazeis a estes, fazeis a mim. Vamos cantar agora e apertemos as mãos uns dos outros e adoremos com... Deus o abençoe. Gostaria de saber, isso arde no coração de vocês? Há alguma coisa ali que simplesmente se sente bem de verdade? Vocês sabem, você se sente como se você simplesmente quisesse tirá-lo e abraçá-lo. Você sente dessa maneira em seu coração? Se não, amigo, cuidado. Você está em terreno perigoso, veja. Se não há algum amor verdadeiro aí dentro, algo eu amo. Não apenas uma canção, mas uma realidade. Ele primeiro me amou, onde poderia eu estar hoje? Eu tenho 55 anos, minha vida em breve terminará, estão vendo? E se eu comprou minha salvação? Irmão Troll, o que o irmão... Vocês ouviram esse testemunho? Salvo. Salvo por seu poder divino, salvo a novas sublimes alturas. A vida agora é doce, minha alegria é completa, porque sou salvo. Como você sabe, meu espírito testifica com sua palavra que passei da morte para a vida. Obrigado, queridos cristãos. Isso me faz bem. Eu gosto de entrar em um lugar como este, onde a gente se sente em casa. É difícil para eu ir embora. Eu simplesmente fico pensando, olho para esse relógio e vejo minha filha sentada ali balançando a cabeça para mim e olhando para baixo assim. E meu filho sentado aqui em cima dizendo, para que o senhor está demorando aqui? Eu não sei. Eu simplesmente gosto de ficar por perto, vocês sabem, eu não sei. Eu gosto de companheirismo, vocês sabem. Não tenho isto em muitos lugares, vocês sabem disso. Tendo menos o tempo todo. Mas sei que estou me aproximando dali, estão vendo? E algum dia pregarei meu último sermão. Deixarei a Bíblia pela última vez. Farei uma pequena viagem, então. Venham visitar-me algum dia quando eu o fizer. Subam. E nós apenas nos sentaremos para sempre e conversaremos com o irmão Carl, disse, e viveremos para sempre. Agora, olhem, amigos, vou lhes pedir para fazer algo que quero que façam. Agora, atrapalhei o almoço de vocês, estão vendo? E agora o irmão Law fez algo há pouco. Ele muito raramente faz algo que eu não goste, mas ele tirou uma oferta para mim, vejam. Gostaria que um deles voltasse e levasse essa oferta ali e ficasse na porta. E vocês a peguem e paguem seu almoço com ela. Isso é um presente meu de volta a vocês, estão vendo? Façam isso, estão vendo? Isso estará ótimo. Ele é um homem gentil. Eu nunca vou a nenhum lugar ou nada sem que ele queira fazer algo para me ajudar. Esse é o jeito dele. Há alguns homens aqui em pé. Eu temo mencionar seus nomes. Poderia ferir seus sentimentos. Há um precioso irmão que recentemente foi para a glória. Foi rapidamente. Seu desejo, ele sabia que eu gostava das florestas, assim ele queria comprar-me um jipe. Eu não o deixei comprar. Então, depois que ele partiu, sua estimada esposa quis fazê-lo e não o deixei. Mas o resto dos rapazes se reuniu e foi até aqui e... E há um outro irmão que vem a esta igreja e disse, irmão Branham, faço veículos para a areia. Você sabe, buggies ou o que vocês chamam hacks. E disse, vou fazer um deles para o irmão. Eu não lhe permiti. Vocês sabem o que esses rapazes fizeram? Eles fizeram um jipe e um hack de areia juntos. Nunca vi um assim. Da reunião em Tucson aquela noite, eles o guiaram até meu pátio e disseram, este é um presente do povo de Phoenix. Vejam, nem ao menos incluíram só a si mesmos. Apenas disseram, somos todos nós juntos, vejam vocês. Isso é, eu só quero saber se eu alguma vez puder chegar ao céu, se viverei com pessoas como essas. Isso teve tanto significado para mim, vocês sabem. Simplesmente algo assim, esses pequenos algo. Isso me faz sentir dessa maneira para com o irmão Locke. Escutem. Bem, irmão Branham, eu somente venha até aqui a algum... Apenas chega-se ao ponto de você começar a amá-los e falar-lhes e falar acerca de Jesus. E o povo do... Bem, vocês sabem, cada qual com seu igual. Vocês sabem, eles, de certo modo, gostam de se reunir e falar acerca de coisas, ter o companheirismo. Eu agradeço isso, mas eu não queria a oferta, irmão, irmã. Minha igreja me dá um pequeno salário de $100 por semana e vivo bem com isso. Assim, eu fico grato por isso. Agora, se algum de vocês quiser seu almoço, bem, alguém estará lá atrás na porta e você deixe que eu pague o seu almoço. Vejam vocês, estará ótimo. Alguns de vocês, atrapalhei o almoço de vocês. Vocês o amam? Então, tem de me amar porque sou parte dele. Estão vendo? Amém. É por isso que eu os amo. O Senhor os abençoe. Fiquemos de pé agora. Não se esqueçam de nossas próximas reuniões. A qualquer hora que estiverem por perto, apenas lembrem-se. Venham. Vocês são sempre bem-vindos. Vocês vão orar por mim? Eu sou a pessoa que necessita de oração. Vocês orarão? Quantos podem avaliar a carga, o que eu tenho para fazer e as coisas que estão diante de mim? Eu sei o que está se aproximando logo à frente. Estão vendo? Posso ver isso do mesmo modo como posso ver outras coisas se aproximando. Eu sei o que está se aproximando. Estão vendo? Mas não é tempo para falar sobre isso. Falemos acerca do que está acontecendo agora mesmo. O amanhã cuidará de si mesmo. Estão vendo? Vocês orarão por mim? Agora, levantaram a mão que vão orar por mim. Muito bem. Pois que Deus os abençoe. Vou entregar o culto de volta ao seu amável pastor, irmão Jimmy Outlaw. Deus o abençoe, irmão Outlaw. Deus o abençoe, irmão Jim.